amor, tudo bem? Aqui é a Gatotone, senhora Jovem Nerd. E como deve ser bom você abrir a boca e atingir todas as notas musicais que você quiser.
Essa é a verdadeira magia.
Porra!
Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa. E eu me emocionei vendo a Glinda pegar as botas, a capa e montar um cavalo pra salvar a Elphaba.
Oi, aqui é a Paty Mafra e eu quase tomei spoiler no balde de pipoca.
Nossa, isso foi real.
Nossa.
Aqui é a Nini. It's good to see me, isn't it?
E aqui é o Alan do Box. Feliz, mas com ressalvas.
Ah, peraí, gente. Eu jurava que o Alan ia falar. Fiel!
Macaneca de mamica!
Pra começar, a gente tem que dizer que é um programa com spoilers, tá, gente?
Cheio de spoilers.
Se você então não viu,
você está errado.
Você está errado. O que você está fazendo aqui?
Estamos aqui a pedidos, hein, inclusive.
Pois é, você acredita?
Muitas pessoas pedindo, implorando por uma mica sobre o Wicked 2. É. Nós estamos aqui que nem os gênios da lâmpada, né? Seu desejo...
Seu desejo é uma ordem.
É uma ordem.
Ah, a gente adora, gente, quando as pessoas sugerem. Podem sugerir bastante.
Cristiane, pode falar, senhor. É só pedir pra mim.
Ah, é, gente, por favor, mandem suas sugestões que a gente adora.
A gente adora.
Que a gente às vezes fica perdidinha.
Pois é, gente, o que a gente vai gravar? Gente, mas olha, Paty, isso que você falou é o meu terror, sabia? Assim, de você estar num lugar e tomar spoiler. Às vezes no banheiro do cinema eu fico lá.
Não, mas peraí, gente, não era um spoiler qualquer.
Era uma denúncia, né, praticamente.
Então vamos falar aqui, gente, ó, o filme é... De novo, spoiler na cara, tá? Então, se você não quer tomar spoiler, desliga, vai assistir o Wicked 2 e volta.
Exato.
Pois é.
Cara, como que a pessoa me bota o fieiro de espantalho na porra do balde de pipoca, gente?
Caraca!
Era esse.
Era um sem... Faces, né? Eram seis faces e cada cinema tava com o seu merchandise. E aí, esse especificamente era isso. Uma das faces era, né, ninguém menos do que Fieira de Espantalho. E eu certamente ia pegar a referência depois. E eu sou uma daquelas que não viu o musical, não leu o livro. Meu primeiro contato inteiro era lá na hora. Eu sou uma privilegiada que descobriu que ele era o espantalho na tela do cinema.
Eu assisti no teatro e não lembrava.
Gente, eu tenho esse poder também, o poder da amnésia. Eu tenho esse poder.
Eu não lembro, cara, eu não consigo entender como vocês esqueceram isso.
Eu não lembrava nem do Homem de Lata, do menino.
Nada, gente. Eu assisti essa peça em 2011, tá? Eu tinha 31 anos. Quanto tempo tem isso, né? Eu tô com 45.
Você tem a idade que eu tô agora.
Pois é, eu estou com 45, né? Então, faça uma matemática aí. Então, gente, assim, eu não lembrava de nada. Eu só lembrava da Elphaba lá no final do filme, né? Do primeiro filme, voando e cantando a música Defying Gravity, é isso.
Eu tenho certeza que eu assisti o primeiro ato e que no segundo eu dormi. Eu tenho certeza, porque eu não lembrava de nada, gente.
Você não dormiu, você só não lembra porque, sei lá, você não deve ter entendido, não sei. Na época você não falava tão bem inglês e aí você não pegou o plot.
Não, meu inglês era péssimo na época. É, talvez eu não tivesse entendido.
Eu tive que fazer um esforço muito grande na época pra entender.
Bom, mas é que podia ter acabado ali também, né? Que teria sido maravilhoso. Então o resto você não assimilou.
É, exato. Tanto que o Alexandre achou que tinha acabado ali. Ele falou, vambora. Eu falei, não, calma, tem mais.
Na peça da Broadway, o primeiro ato, ele engole o segundo.
Sim.
Certo? Então, obviamente que a gente tinha essa expectativa, né? De que o primeiro filme ia ser melhor que o dois. E não tem como não ser, né, gente?
Não
o primeiro
tem como,
filme,
gente.
Ele tem início, meio e fim, praticamente.
Exato.
Né?
Ele podia acabar ali.
É diferente, né? E a gente tem que entender que são momentos diferentes. Porque o primeiro ato, ele é focado na Elphaba. E nesse sentimento dela de não se adequar e de se libertar dela se libertar disso e se revoltar contra o sistema. O segundo ato é sobre a Glinda.
Sim, é. O segundo ato é sobre a Glinda sair da bolha. Isso é incrível, né?
Apesar de que a Elphaba ainda está ali, o foco do segundo ato é a Glinda.
É isso
total.
Aí.
É ela saindo da bolha dela.
Tanto que tem a
dela.
Música, né? Eu mudei pra melhor, não é isso que ela
Sim.
fala?
Sim.
Exatamente isso. O arco da Elphaba, ela é um crescendo. Ele vai crescendo, ele vai crescendo, ele vai crescendo até o cume, que é o Defying Gravity. O da Glinda é o contrário. É ela começando lá em cima, na maior posição possível, e percebendo que ela só tá ali por causa da Elphaba. Que ela só tá ali por causa das pessoas em volta dela, entendeu? Então ela vai de cima pra baixo. Ela faz o movimento oposto do arco da Elphaba, entendeu? Não tem como você comparar assim, porque até musicalmente não é igual. A Elphaba e a Glinda não são iguais musicalmente, entendeu? A história, agora o foco é em outra personagem. Então o estilo da história vai ser diferente também, entendeu?
É, mas assim, o 2 é maravilhoso, porque aí ele realmente faz muito mais sentido pra gente. É aquela conexão com o Mágico de Oz, que a gente, caraca, então era o Fiero, caraca, então era o Bock.
E não é que você aprendeu tudo errado, é que na verdade era uma propaganda, entendeu, do Mágico de Oz, e agora é como se a gente estivesse vendo a história de verdade.
A real, antes a gente só tinha as fake news.
Sim. Então,
gente, o Mágico de Oz é a versão fake news da história.
Esse tema nunca esteve tão atual, né?
Não, é muito bom.
Na verdade, tem nos outros livros de Mágico de Oz, porque Mágico de Oz tem mais do que um livro. Então, ele tem a origem dos outros personagens. Então, os personagens de Wicked, tecnicamente, não são os mesmos personagens de Mágico de Oz.
O que eu sei é que o Homem de Lata era um lenhador, né?
Era um lenhador, é o Nick,
que foi amaldiçoado, e aí ele meio que foi condenado aí perdendo as partes do corpo, bem sinistro, né? E foi, sei lá, virando lata.
Isso no livro?
É.
No Mágico de Oz, o tradicional, porque tem mais do que só o Mágico de Oz de livro. Eles têm uma saga, acho que são uns 10 livros.
Nossa!
Achei que era menos, mas sim, tem mais de um, com certeza.
Ah, mas, gente, pra mim não preciso ler 10 livros do Mágico de Oz, não. Eu tô feliz com essa história.
É, mas é engraçado, né? Porque eu não tinha pensado nisso, né? No que o Alan falou. Porque pra mim, realmente, quando você vê o filme 1, é igualzinho no Matrix, sabe? Quando o Neo voa, né? Ele se desconecta lá, ele vai... E aí ele vai... Ah, agora ele vai, né? Despertar as pessoas da Matrix, né? O filme acaba ali, não precisava ter tido os outros. Inclusive, né? Foi estragando o Matrix, né? Assim, tinha que ter sido realmente só um.
É, mas o Wicked não estragou.
O Wicked não estragou. E realmente, olhando sobre essa ótica, faz muito mais sentido mesmo, né? Essa coisa do Fox ser na Glenda e dela tá saindo da bolha e, né, se encolhendo, né, em vez de ser aquela coisa...
Agora, que deleite para os olhos todo o arco da Glenda, né, gente? É lindo de ver.
É lindo.
Muito.
Aquele casamento dos sonhos.
Nossa!
Que deleite! Que não teve casamento, mas ela entrando com as borboletas, com aquela... Que lugar era aquele,
lindo,
né?
Que lindo, né?
Que beleza, né?
Tudo bem que o noivo tava interessado em outra pessoa, mas o casamento era lindo.
Desde o primeiro filme, ela fala, eu vou casar com o Fiero. E aí a Elfa pergunta, ah, é, vocês vão casar? Quando? Ela, não, o Fiero ainda não sabe, mas... Ela inventou, roteirizou a vida dela, né? Ia do Fiero e botou ele como par romântico dela.
Exato.
Sem saber se era recíproco.
Ela era mega egocêntrica.
Mas, eu vou deixar aqui claro que o Fiero ama a Glinda, ele só não ama a Glinda do jeito que a Glinda queria ser amada por ele, entendeu? A Glinda é importante pra ele gosta da Glinda. Tanto que quando ela fala, vamos casar, ele fala, se for te fazer feliz, eu caso, entendeu? Não é o que ele quer, mas ele gosta da Glinda, entendeu? Mas ele ama a Elfa.
Ele ama as duas, né? Ele é um safado também.
O famoso casamento lavanda.
Não, ele não ama a Glenda, gente. Ele ama ela como uma coisa fraternal, talvez, não sei. De amigo, mas não de como ele ama...
Então, exatamente. Ele não ama a Glinda como ele ama a Elphaba.
É, até porque a Elphaba era durona no primeiro. Mesmo que ele estivesse amando ela, ele achava que não ia ter nenhuma chance. Porque ela não é exatamente alguém que... parecia poder vir a ser um par romântico com alguém como o Fiero, né? Então ela deixou ele inseguro, né?
Não, ela não deu nenhuma abertura.
É, ele fica fascinado, né? Com aquela mulher forte, com aquela mulher, né?
É.
E ele fica, ai meu Deus, adoro uma mulher brava.
É.
Ele se sente...
Ele tá certo.
Me carrega no colo, é, né? Ele tá...
Porra, mas quem aqui não queria ser carregado pela Cynthia Erivo? Me desculpa.
Porra, aquele bração.
Né, pelo amor de Deus.
Que delícia.
É, eu acho que eu ia ter um pouco de medo de ser defendida por ela, assim, não sei. É meio aggressive, às vezes, né? Não, antes dela só teve o Edward do Crepúsculo segurando o carro com a mão, né? Tu lembra que ele segura no filme pro carro não bater na Bella? Você lembra disso?
Não via,
a gente não é.
E com uma mão, assim, ele para, tipo, um carro, só que a Cynthia faz isso na vida real no red carpet.
Caraca, cara.
Se precisa parar um carro, um caminhão de lixo pra proteger a Glinda, ela faz.
Gente, é muito engraçado essas duas. Gente, a Ariana Grande até descreveu que a relação delas seria uma é um tipo de uma relação relação que... Ai, gente, agora eu não sei o que ela falou, mas era como se fosse uma coisa meio... Uma relação mesmo, assim, de... Mas só que, né, não tem sexo envolvido, eu acho, mas tem uma coisa ali.
A Ariana é a maior shipper de Glelf. Ela shippa as duas demais.
Corretamente, né? Que se, o correto... Vamos falar aqui. O correto seria a Glinda ficar com a Elphaba. Todos aqui sabemos que, entendeu? Sim. Esse seria o correto.
Exato, exato.
Esse era o correto.
Porque, inclusive, esse romance com Fiero no livro do Wicked não existe, esse romance com Fiero. Isso foi criado para o musical, entendeu?
É, cada uma tem o seu par romântico no livro, né? Eles não são um triângulo amoroso. O Fiero tem o dele com... Eu não lembro agora se o Fiero é com a Glinda ou com a Elphaba. E existe um outro cara que eles juntaram pra criar o Fiero do musical.
Caramba!
Pra ter o triângulo amoroso. Né? É.
Pois é, gente. Mas então, mas na vida real elas têm essa, uma parada, né? De você ver, de amor mesmo, de proteção, né? Nossa, ela quando se joga lá pra defender a Ariana Grande, é muito engraçado aquele bração dela, delícia. E já afastando o garoto. Nossa, gente.
É bração, mas também é segurando a unha do mindinho, né?
Segurando a unha do mindinho.
Hannah Montana, melhor dos dois mundos. Tem que estar em equilíbrio. A delicadeza com o muque da mãe.
Mas a Cíntia também, ela tem um lado mega sensível, assim, né? Tipo, é muito engraçado, gente. Elas estavam dando entrevista outro dia, sei lá, e aí passa um helicóptero, porque era uma entrevista a céu aberto, e aí a Cíntia começa a chorar por causa do helicóptero. Muito engraçado, gente. E aí a Ariana fica, calma, calma, vai embora, helicóptero, vai embora. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo?
Mas, gente, você imagina, você imagina o estresse que não deve ser a vida dessas garotas, porque
é
depois do sucesso, elas não tiveram um dia de poder ficar de pijama no sofá.
É verdade.
As garotas é compromisso atrás de compromisso, non-stop, viajando pra cá, viajando pra lá, que não sei o quê.
E vale ressaltar que ao mesmo tempo que a Cynthia Erivo tá fazendo tudo isso, ela ainda tá estudando pra fazer o Jesus in Jesus Christ Superstar.
Uhul!
É, e a Ariana Grande tem os shows delas, as turnês dela. Então, quer dizer, as duas trabalham para um cacete, as duas estão, tipo, num burnout. Então, o helicóptero passar e chorar, eu acho que é...
Acho que é isso,
excesso,
né?
Excesso de trabalho, de responsabilidade, de muita coisa que elas têm que cumprir. Uma agenda que tá assinado lá no contrato, que elas têm que cumprir. Por mais que elas não tenham saúde pra isso, elas têm que cumprir,
só
entendeu?
Pode ser isso, né, não?
É muito, muita coisa uma em cima da outra, né? I have been changed
for good. Gente, a Ariana, o pessoal ficou pé com ela no Brasil, né?
Ah, porque fez pouco compromisso?
Não, porque ela não conseguiu, mas tem foto dela na fila, tem imagens dela na fila pra embarcar, e aí o voo foi cancelado.
Nini, fala essa fofoca quente. Porque...
Eu vi imagem dela na fila pra embarcar pro Brasil, o voo foi cancelado, ela não conseguiu ir, ela não ia conseguir chegar a tempo.
Ela tentou embarcar, ela tentou pegar até um particular, só que precisava de 48 horas da liberação do governo brasileiro, ela não podia vir. O que acho que a galera ficou mais chateada foi o stories que ela postou, que eu também achei, assim, não foi muito de bom tom, que foi assim, tipo, ai, não desejem perigo pra gente. É, vamos desejar uma noite sem perigo pra todo mundo, como se fosse um caralho a quatro aqui no Brasil.
Não, mas peraí, gente, mas talvez as pessoas tenham interpretado errado. Perigo talvez já fosse ela se arriscar, pegar qualquer avião, qualquer coisa.
Não, ela tava falando de não desejarem perigo pra ela e pra quem estivesse no Brasil. Esse era o contexto do stories.
Mas como assim desejar perigo, gente? Eu tô entendendo. Não faz sentido isso.
É que assim, falaram que teve um fã que fez uma ameaça de morte pra ela e esse fã era brasileiro. Eu procurei, feito maluca, um print desse fã de gente desejando, eu não achei, não tô falando que não tem, mas eu procurei que nem maluca, eu não achei um print sequer, tudo que eu acho é a pessoa falando, ai, mas os brasileiros desejaram a morte nela, e os brasileiros falando, não, foi uma pessoa.
Nossa, daí, os brasileiros, né, uma entidade.
Virou uma coisa assim, bem pesada, bem feia, assim, de xenofobia contra os fãs brasileiros, a galera falando que a gente não merecia receber a Ariana mesmo, falando que tomara que ela nunca pise no Brasil de novo, quando o pessoal começou a ficar chateado que ela não vinha.
Mas, gente, me desculpa, eu acho que foi feito um dramalhão, me desculpa. A garota tentou embarcar, o voo foi cancelado, ela tentou pegar um avião particular, eu acho que...
Mas o pessoal ficou pé também com a equipe dela, falaram, ah, que negócio é esse que, porra, não conseguem planejar, tipo, sei lá, a garota é a mais famosa do mundo e não é...
Mas se o voo é cancelado, o que acontece?
Tem um voo particular, essa mulher vai pegar, vai, entendeu?
Mas aí precisava de 48 horas,
mas
antes,
Agatha. Por que ela não veio no
Quantos artistas já não... Mas, cara,
Mas
mas caras têm uma agenda. Peraí. Me desculpa, Agatha. Eu já vi. Eu e o Dave, por exemplo, já perdemos alguns eventos por voos cancelados.
Então, mas
cancelados.
Você é Ariana Grande, então, assim, tipo
não,
assim.
Não, eu não sou, Agatha, mas galera, a agenda delas não é. Não, gente, tem folga.
Mas não é possível que ela venha num private jet com antecedência, não sabe? Que isso? A equipe não previu isso? Não tinha um private jet pra ela vir?
Pelo visto, com não, porque ela tava lá embarcando na fila que eu
tenho. Então, não faz sentido
imagem.
Isso. Por isso que o pessoal ficou.
Mas como não faz sentido? Como mandaram
se
ela?
Porque se você vai num private jet, você não vai passar por esse problema.
É, mas talvez os caras não tenham dinheiro infinito, talvez,
de cancelamento,
né?
De, sabe? Ah, cancelou o voo. Não,
imagina se ela vai de private jet pra todos os junkets, todos os lugares.
Provavelmente foi, então, um conjunto de coisas. Ela não ter vindo, não ter o private jet, fez os stories e aí...
Eu acho que foi problema, é.
Mas ela tentou.
É, apareceu
e teve
tudo
mais
muito...
coisa ainda. Teve mais coisa ainda, porque ainda teve todo o desacaso com as meninas do Wicked Brasil. Ah, porque era um evento que juntou muita coisa.
Mas aí não é culpa delas, vamos lá. Aí é culpa da organização.
Sim.
Da organização no Brasil de Wicked.
É, mas recai sobre...
É que juntou tudo, sabe? Porque foi tudo uma coisa atrás do outro. Aí a galera foi atrás de ver, de notícia, de uma vez que duas semanas antes ela tinha cotado um voo pra levar os cachorros dela pra Irlanda. E daí começaram, ai, como que ela faz isso? E pro Brasil ela não arruma. Foi muita coisa.
Ah, mas aí a galera entra numa piração, começa a vasculhar a vida dos outros. Eu acho isso muito louco.
Gente, mas eu acho difícil não ter um private jet com antecedência pra trazer essa celebridade pro Brasil. Eu acho muito difícil.
Eu acho que não é difícil.
Vai pegar,
que a garota
lá,
não conseguiu.
Vai de azul, vai
quantas
de delta.
Quantas celebridades não conseguem ir na Comic Con, por exemplo? Que tá marcada pra ir e dar bode e não aparece na Comic Con.
Não,
isso acontece.
Mas é
e não
parada.
É só na Comic Con do Brasil, em todas as Comic Con.
Então, mas acontece quem vai pegar a Delta, sei lá, vai pegar American Airlines, mas uma pessoa que vai de private jet? Que não é possível.
Mas ela não estava indo de private jet, Thiago.
Então, mas isso que é estranho, porque é um negócio muito grande.
Mas aí a culpa não é dela, ela vai pagar no bolso dela? Quem tá divulgando o filme não são elas. Elas têm, por contrato, que divulgar o filme, por contrato, assinado.
Então,
mas quem fornece os meios e fecha toda a agenda delas é toda a equipe da produção do filme.
Mas você acha que a Lady Gaga vai fazer show aqui, vai de American Airlines? Ela vai pegar? Não vai. Vai tudo voo
mas
fretado.
Mas aí é o show dela, né? Aí o show é dela.
É particular,
é
gente.
É tudo dela, a equipe dela. É isso, não é a equipe dela que tá fazendo. É a equipe da produção do filme, entendeu?
Eu acho que não custava nada. Não custava nada elas terem vindo de vassoura mesmo, capa, entendeu?
Sei lá, gente, eu acho estranho uma situação dessa.
Eu acho que isso não é a primeira vez, nem a última, que um ator não consegue ir numa pré-estreia, qualquer coisa dessas. Não é a primeira, nem a última, nem no lugar, no mundo inteiro.
Não sei,
entendeu?
Gente.
É, deve ter ficado meio amplificado mesmo pelo tal Stories, então.
É, eu só acho que, assim,
eu
são atrizes
que...
muito expressivas, assim, no momento.
Eu acho que, pra mim, foi muito pior. Muito pior. Ariana Grande não conseguiu chegar. Gente, de verdade, ela poderia não ter conseguido chegar em vários outros. A gente não sabe se ela conseguiu chegar em todos os compromissos dela. A gente não sabe. É que o Brasil foca no seu, né?
O Brasil
agora,
é sinistra. Ela
é,
foi...
Agora, o que, pra mim, foi muito pior que isso, entendeu? Porque um problema lá que a garota não tem nada a ver com a produção e etc. Muito pior que isso foi a galera da peça do Wicked no Brasil, que fez a dublagem do filme, não poder estar junto, ficar separado. Isso que foi um erro pra mim.
Isso recai.
Inadmissível pra mim.
Nem o John Chu elas puderam chegar perto. Tem um vídeo da Fabi que ela tava em live, que eu acho que a Mira vira tipo, ah tá, mas o mesmo ar que ele eu posso respirar? Porque tava agressivo assim, delas não poderem estar perto do pessoal gringo.
Ridículo.
Isso é ridículo, porque elas fazem parte do filme, elas dublaram o filme.
E isso vai recair sobre
elas atrizes. São atrizes do filme, porque quem faz a dublagem também participa do filme.
Elas não só fizeram a dublagem, como elas foram a Elphaba e a Glinda por anos na Broadway.
10 anos.
Por anos na Broadway, elas são estrelas, gente. Então, quer dizer...
É, foi no mínimo indelicado, né?
Isso foi bizarro. Isso foi um absurdo, ao meu ver. Isso me incomoda. A Ariana Grande não conseguiu chegar, gente, pelo amor de Deus. Não conseguiu, mas tava assim, tinha outras, não tinha? Então, assim, agora, isso sim, isso foi uma falha, assim, que eu não consigo perdoar um negócio desse, entendeu?
É, e também não foi operacional, né? Foi uma coisa deliberadamente decidida, que não ia ter privilégios, vamos dizer assim, pra elas.
E
não
daí
foi...
eles chamaram...
Mas não é questão de privilégio, elas são parte, elas fazem parte.
É, isso, é. Entre muitas aspas, privilégio, né?
E aí fica, entendeu? Fazer, ah, não, você não faz parte disso, elas fazem parte de quê? Elas são a Elphaba e a Glenda por muito mais tempo que a Cynthia Erivo e que a Ariana Grande. entendeu?
Só que isso recai sobre as atrizes, porque as pessoas vão achar que elas também têm participação
tudo
nisso.
Tudo juntou tudo, né? Era o mesmo evento, aí o pessoal fica cego. É a mesma coisa que o mágico faz com os animais.
As pessoas não sabem como funciona, entendeu? Esse mundo de business, assim, não entendem. Porque os atores não decidem nada. Os atores vão que os estúdios e que a produção da equipe do filme definir.
É, mas o povo não quer saber, vê lá, porra.
As pessoas não estão...
Fulano esnobou.
Não foi ela que comprou passagem, não foi ela que alugou jatinho, nem ela que tinha que desembolsar do bolso dela. Que isso aí é uma parte... Não cabe
não,
a ela.
Assim, gente, eu
ela é atriz contratada.
Continuo achando estranho. Não tem
ela é atriz contratada, ela tentou, porque ela tentou alugar lá, correr atrás do jatinho, não sei o que, não conseguiu.
Aí, eu continuo achando estranho. Não ter tido um jato pra ela. Eu acho estranho. Negócio de não
mas ela não tem que desembolsar e pagar por isso, porque não cabe
sei,
a ela.
Eu achei estranho, mas tudo bem.
É, tem que reclamar lá com a produção, do estúdio, de todo mundo, mas...
Porque não é possível.
Ela não tem culpa disso.
Tem jatinho pra elas, tem jatinho particular, essa galera...
É, mas eles não quiseram. E a produção não quis gastar com isso pra ir pro Brasil.
Sei, mas isso a gente tá supondo, você não sabe. Eu achei estranho. Eu, achei
eu tenho certeza que nenhum ator paga do bolso pra fazer junket ou pra estreia ou nada. Isso não cabe a eles.
Eu achei estranho não ter um jatinho que ela tem que ficar lá esperando conseguir passar. Já, sei lá, eu achei estranho.
Eu acho que as pessoas têm que ficar muito mais preocupadas com essa segregação de que as artistas brasileiras não têm o mesmo valor que as americanas. Isso, sim, pra mim, é gravíssimo.
Não,
do que ficar preocupada
pior.
Que a Ariana não chegou no negócio.
Isso foi muito pior. Mas,
entendeu?
Mas você tem que entender que tinha gente indo lá só pra ver a Ariana, entendeu? Aí as pessoas ficaram chateadas. E o brasileiro é passional. O brasileiro vai e pá!
Mas peraí.
Já detona ela.
Quem que tava onde, gente? Eu queria entender isso. Quem que tava onde só pra ver a Ariana?
Que era um evento, não é isso? Que
então,
as
mas as pessoas estão nesse evento, foram convidadas. Ninguém pagou pra nesse evento.
O pessoal de fora. Tinha a área de fora dos fãs que em outros países eles interagiram. Tanto que teve uma coisa feiíssima em Paris deles falando que eles não... Na cara da Cynthia Erivo, horrível. Falando assim, vai se fuder, ninguém tá aqui pra ver você, a gente quer ver a Ariana.
Que horror, gente.
Na cara dela, ela tava assinando pra outro pessoal e eles tipo, ninguém tá aqui pra ver você, a gente quer ver a Ariana.
Mas onde foi isso?
Na França.
Isso foi na França. E falando, sabe, na cara dela. Aqui no Brasil tinham fãs da Ariana Grande que queriam ir lá ou que ficaram mordidos porque ela não veio, porque eu vi gente jogando fora disco, jogando fora camiseta.
Gente do céu!
Ai, gente, eu vou te dizer, as pessoas são insuportáveis, desculpa. Eu não tenho paciência com as pessoas, gente.
Não, isso
eu não
é exagero.
Tenho.
Isso é ridículo,
muito
gente.
Muito demente já,
não precisa
desculpa,
fazer
gente.
Isso.
Aí, pois é, a galera acabou se doendo com isso. Foi toda uma bagunça. O Twitter tava uma loucura essa época. Tanto do lado do Brasil, quanto do lado da galera de fora, né? Toda a xenofobia que os fãs brasileiros... Agora, aparentemente, o mundo do Twitter está em paz por hoje.
Mas, gente, olha, não vai ser a primeira nem o último ator que não vai conseguir chegar numa pré-estreia, sei lá, não sei o que. Não vai ser. Nem a primeira, nem a última. E o Brasil não é exclusivo, entendeu? Isso acontece no mundo inteiro. Isso acontece em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é distância, com tudo quanto é filme, série, sei lá o quê. E principalmente em Comic Con, que volta e meia, a galera vai pra ver um artista e gasta não consegue chegar.
Mas aí juntou,
chegar.
O pessoal não gostou do vídeo que ela fez, aí ficou uma cagada. Ficou uma cagada.
É, eu não sou fã da Ariana Grande, começa por aí.
É que o vídeo que ela fez, eu ri muito.
Eu não sou nem fã dela. Não conheço as músicas da Ariana Grande. Conheço uma de Natal. Santa Nana. Nananana, acho que eu só conheço essa.
Não, você conhece... Been there all night, been there all day, long, você conhece várias, anyway.
Tudo bem, eu posso até conhecer, mas eu não tenho nenhuma música dela no meu Spotify, entendeu? A não ser Wicked.
Teria no show dela? E se fosse no Sphere?
Não, se fosse no Sphere, ela vestida de Glendory. Gente, eu sou mais fã dela de modelo das Swarovski do que... Tudo que ela bota...
Ai, gente,
eu gente, não... tudo que ela bota das Swarovski, eu quero. Eu falo, nossa, que coisa mais linda. No outro dia, eu entrei na loja das Swarovski e falei assim, parabéns, vocês foram abençoados de escolher a pessoa certa pra marca de vocês. Porque a garota, ela combina. Parece que o nome dela é Ariana Swarovski.
É, não, ela
porque
é...
ela combina com tudo, sabe? E aí, eu quero ter o negócio da Ariana Grande. Eu nem sou fã da Ariana Grande, eu sou fã de Wicked, entendeu? Eu sou muito mais fã da Cynthia Erivo.
Ah, porra, muito mais.
Mas a garota, ela deu um match com os Swarovski, eles não podem perder essa menina. É tipo a Gisele Bündchen com a Vivara, entendeu? Eles não podem perder a Gisele Bündchen, que eles vão parar de vender. O dia que a Ariana Grande sair das Swarovski, acabou as vendas das...
Mas é engraçado, né? Porque você vê... Funcionou muito bem as duas juntas, porque realmente você vê que ali não existe uma competição, ou tipo, que a Ariana quer ser, né? Tipo, a Ariana, ela é outro estilo de voz, e em nenhum momento ela tenta, né? Ficar naquela coisa de, né? Não, eu vou botar aqui minha voz. Pra... Você vê que é uma coisa, né? O papel dela é a voz suave, aquela coisa, né?
Mas isso é uma luta também da Ariana, porque desde que ela era criança, o sonho dela era fazer a Glinda, entendeu?
A Glinda.
Então, que, tipo, é um sonho dela, entendeu? Aí a professora de canto dela era a Kristen, era a Glinda original, entendeu? Então, tipo assim, ela desde que ela tinha 10 anos de idade, o sonho dela era ser a Glinda, entendeu? Então, tipo, ela tá lutando por isso. Tipo, desde que existiam rumores de ter um filme há muito tempo atrás, ela já correu atrás do produtor e falou, me considera, por favor, deixa eu audicionar, não sei o que lá, entendeu? Tipo, ela foi atrás, sabe? Ela sempre quis esse papel, porque pra ela é o papel da vida dela, entendeu? Ela é apaixonada na Glinda.
Se eu não me engano, pra audition ela chegou com horas de antecedência, que ela era mais do que pontual, ela chegava antes da parada, que ela era tipo, o sonho da vida dela. Ela já era uma mulher realizada, vamos combinar aqui? Que a Sim, garota é uma artista pop de sucesso. É, a Ariana Grande é super famosa. Mas ela falou, era o sonho.
Ela já tinha feito um musical na Broadway, se não me engano ela fez Last 5 Years. Ela fez tipo uns musicais pequenos que não duraram muito tempo na Broadway, e depois a carreira dela foi pra outro lado, entendeu?
Deslanchou como artista pop, né?
Primeiro ela apareceu na série da Nickelodeon.
Que série é essa?
Ela era pequenininha, né? Era uma série dessas de jovem,
Ela era adolescente, tipo um 15. Era Brilhante Vitória, sobre uma escola de artes. E daí ela era uma personagem que eu gostava muito. Era uma das minhas personagens favoritas, era ela e a Jade, que era a gótica durona.
Ela não era gótica suave, era gótica durona, então.
Não, ela só era a maluquinha, a Ariana Grande.
Ela não usava cabelo ruivo, sei lá?
Vermelhão, assim, que ela pintava e destruiu o cabelo dela na época.
Tadinha, gente. Aí, e também tinha uma outra loura, né? Que tiveram problemas também, né? De coisa de...
Ah, sim, Nickelodeon, né? Com aquele maluco tarado por pé. Nickelodeon é babado.
Nossa, que horror, gente. Que horror, né? As crianças sempre tendo problemas, né? Esses atores mirins, né? Sem problemas com gente...
Isso que é brabo botar criança pra...
É, gente,
meio,
a cabeça
gente.
Dessas crianças, né? Dessas pessoas crescem, fica complicado, gente. Que não é fácil. I have been
changed for good. Mas, cara, o casting. Eu queria muito assistir, juro pra você, como eles escolheram, assim. Eu queria ver as outras pessoas, porque eu só vi o da Ariana, vi o da Cíntia, né? Eu vi o...
Os que não conseguiram, né, você disse.
Eu queria muito ver, porque a Ariana, ela foi chamada não sei quantas vezes. Não foi fácil decidir pela Ariana. Eles ficaram na dúvida, tá? E muita gente famosa audicionou. Fala aí, o Alan tá por dentro dos famosos todos que audicionaram.
Ah, é?
Pra Glinda. Aí. Quem audicionou, gente? Porque, cara, não foi pouca merda, não. Tanto pra Glinda, pro Fiero, pra Elphaba, pra todos, pro próprio Oz, foi uma galera de peso, tá? E não teve colher de chá, não, pra ninguém. Todo mundo tinha que audicionar igual, comparecer no horário, ou quer ou não quer. Teve alguém convidado pra fazer o papel?
A Michelle foi.
Que Michelle?
A Michelle é a Madame Morrible.
É a diretora da faculdade.
Ah, pô, ela é muito boa.
A verdadeira vilã.
Ela foi perfeita, ela é perfeita. Quero ver a lista, vamos lá, pra Glinda.
Quem audicionou pra Glinda, né? As mais famosas, as pessoas mais famosas. A Dove Cameron, quem não sabe, faz aquela série lá da Disney, né? Descendentes. Ela também fez Hairspray, a loirinha do Hairspray.
Ah, eu sei quem é.
A Renee Rapp, ela audicionou pra fazer a Glinda. Ela fez Meninas Malvadas na Broadway. E ela era a Regina George. Ela foi a maior Regina George que já teve na Broadway, assim. Ela audicionou pra fazer a Glinda.
E ela fez o filme da Meninas Malvadas também como Regina.
A Amanda Seyfried, que fez Mamma Mia, que fez Lemis. Ela também...
Meninas Malvadas.
Também fez Meninas.
Também fez.
Ela também audicionou pra ser a Glinda. A Taylor Lauderman audicionou pra fazer a Glinda. Pra quem não sabe quem é a Taylor Lauderman, ela foi a Regina George original da Broadway. do musical das Meninas Malvadas.
Ou seja, muita gente qualificada.
Não, calma, tem mais gente famosa aí.
Muita gente que cantava bem.
Eu ouvi falar, a Katy Perry não coisou? Eu ouvi falar que a Katy Perry.
Ah, a Katy Perry foi pra... Acho que a Katy Perry foi pra Elphaba, eu acho.
Não é possível.
Nossa Senhora.
Não é possível, ainda bem que não, graças a Deus.
Ainda bem que não.
Amor. Essa não tinha chance de conseguir algum papel mesmo.
Não.
Não, gente, vai ficar lá na nave espacial, flutuando.
A Sabrina Carpenter audicionou pra Glinda.
Olha aí, tem uma voz boa também, combinaria também. Bem também.
E Stephanie, não sei falar o sobrenome dela, Su, também audicionou pra Glinda. É a atriz que fez a filha do Everything Everywhere All at Once.
A Ariana foi chamada várias vezes pra audicionar novamente. Então eles ficaram na dúvida aí. Não foi fácil escolher.
Mas sabe uma coisa que eu acho que a Ariana tem, que essas meninas não têm? A Ariana tem uma cara de deboche, eu não sei o que que é. Ela tem uma cara engraçada. De cínica, tem. Não é cínica, é de engraçada. Ela tem uma cara engraçada. Tanto que ela tem uma veia cômica, que ela imita as cantoras, já imitou várias cantoras, e ela fica engraçada.
Fica.
Ela é engraçada.
Ela tem esse poder, gente. Já viram ela no
Saturday
Night?
Ela é debochada.
Ou no Jimmy Fallon lá, imitando.
Nossa,
ela imita igual a Shakira, a Celine Dion. Gente, tudo quanto é cantora.
A Cristina Aguilera.
Whitney Houston.
Porra, ela imitando a Cristina Aguilera.
Mariah Carey.
Sem contar que ela foi treinada pela Glinda original durante anos, né?
Pois é, ela ainda tinha isso. A Ariana Grande, ela tem uma parada, ela é engraçada.
Mas eu ouvi falar que a galera disse que quando ela entrava lá no local das auditions, ela já entrava no personagem. Ela entrava no estúdio, Glinda.
Se transformava, sei lá.
Já transformada. Então ela já agia como Glinda. Então os caras já gostaram disso, que a pessoa já entra no... Já tava no personagem, entendeu? Isso pesou.
Só mais uns aqui na lista de Glinda. Teve a Anne Hathaway, audicionou pra Glinda.
Caramba!
Caraca, Anne Hathaway!
Não, mas peraí, ela já passou da idade, né?
E a Amy Adams também adicionou.
É, essas aí já são...
Elas são mais velhas, né?
Mas a Anne Hathaway fez aquele filme que ela era princesa, né? Diário da Princesa. Diário da Princesa, o Ellen.
E a Amy Adams era a Gisele, né?
Sim, eu amo esse filme.
Nossa, mas a Amy Adams já não tá, mas como é que ela ia fazer menininha na faculdade, gente?
É, pois é, eu também acho que
Mas se você for ver, as atrizes da Broadway não são tão novinhas, né?
Não são.
Quanto a Ariana, então talvez funcionasse.
Ah, mas aí ia ficar tipo Chaves, né, gente? A galera fazendo papel de criança. Um bando de adulto papel de criança.
Sabe, você já falou. Não, ia ficar Grease, né? No Grease também era assim. O John Travolta com aquela cara de coroa. Ai, summer, loving. Ai, que delícia. Eu sou um boyzinho de... Ai, gente.
Não, tem gente... As Nossa. Outras todas que o Alan Nossa, falou estavam dentro do papel da faixa etária, mas, pô...
Olha o etarismo. Não, mas a gente...
Não tá é etarismo, sendo... gente. É que é o papel de menina na faculdade
não,
ainda.
Não, é verdade. São meninas...
Não é a história do começar de novo na faculdade.
A gente também tem que considerar que no teatro existe uma suspensão de descrença maior do que no cinema.
Tem razão.
Ah, gente, porque você não tá vendo direito a cara da pessoa, você tá longe. Só quem tá no gargalo tá vendo a cara
da
atriz.
Não, não tem como você saber a idade da pessoa.
Veja
no palco.
Veja a Fifi Heidenstall lá, eu não sei quem é, cada um, mas eu sei porque veio no livrinho lá que a gente ganha. Mas fora isso, não dá pra você ver a cara da pessoa
direito.
É verdade,
gente, é muito difícil você ver no palco, saber a idade da pessoa no palco lá longe.
Ainda mais tem maquiagem, toda a produção.
Maquiagem, um monte de todo um negócio. Pra Elphaba. A Lady Gaga audicionou pra fazer a Elphaba.
Olha aí.
Não, gente, não dá. É só sentir vivo que vem na minha cabeça. Eu sei que a Lady Gaga eu amo, ela é foda, mas não dá.
Essa aqui, graças a todos os deuses que existem, ela não passou. Que é a... Eu chamo ela de Shirazade, mas não é. É a Nicole Scherzinger, que é a menina do Pussycat Dolls.
Nossa!
Deus me livre.
Ah, não, gente. Não.
Deus me livre.
Gente, não tem pra ninguém. Nossa, a Cicerivo deve ter chegado lá, cantou
gente,
duas frases.
E outra coisa, essa personagem tinha que ser uma mulher negra, gente. Não, sem, vamos botar a coisa prática aqui. Não podia ter adicionado branca pra esse papel.
É, eu também
pra
acho.
Pra começar. Porque é a história de uma mulher negra, fato.
Exatamente.
Também audicionou cantoras muito famosas, audicionaram pra Elphaba, né? A Jessie J fez várias músicas famosas, Bang Bang, Price Tag, né? Tipo, ela audicionou pra fazer a Elphaba. A Jordyn Sparks também é atriz e cantora muito famosa. É, cantou aquela música Nowhere, Tattoo. Ela tem várias músicas famosas. Ela também audicionou pra fazer a Elphaba.
Mas, cara, eu sei, Alan, que os caras viram a Cynthia Erivo cantar.
E acabou.
Uma vez e acabou. Eles sabem. Essa é a Elphaba.
Oh, gente, imagina que delícia. Você abre a boca e...
Não, o diretor falou. Depois vinham as outras pessoas adicionando funcionar. E ele falou, já não tinha o que mais fazer.
Ele falou, não conseguia tirar a Cintia Erivo da minha cabeça, entendeu?
Não conseguia. Ele já tava. A Cintia Erivo, ele decidiu no momento que ela abriu a boca.
É impossível.
No momento que essa mulher é uma diva.
Uma potência.
Mas assim, é tipo, é que não é o primeiro rodeio da Cintia Erivo, entendeu? A Cintia Erivo já era uma mulher, entendeu? Já era uma atriz foda da Broadway, entendeu? Ela ganhou Tony de melhor atriz em A Cor Púrpura.
Totalmente premiada, gente. Uma mulher totalmente premiada. Não, que é isso?
O Alan me mostrou a cena dela numa peça da Broadway.
A cena que deu o Tony pra ela. Aquela cena deu o Tony pra ela.
Porra, que cena? A mulher, entendeu? Meu
Nossa,
Deus.
Nossa, gente, é de tirar o fôlego.
Não tem pra ninguém, gente.
É de tirar o fôlego.
Deve ser uma delícia, realmente, você acordar e fazer aquela voz deliciosa, né? Atingir todas as notas.
Não, quiser. E você viu ela em vários? Eu vi ela em vários programas de entrevistas, ela fazendo a nota do...
Pois é!
Com uma facilidade. Sem ela nem prepara. Não, ela só faz.
A mulher tá conversando e de repente... falar tudo que ela faz.
É, sai.
Como? Como?
É uma magia. É a verdadeira magia, é isso. O Wicked é a voz da Cintia Erivo.
Naquela entrevista ela falou, foi muito mais pesado pra ela, entendeu? Então o Wicked pra Cintia Erivo é fichinha.
Como é que pode, né?
Pesado em termos de técnica?
É, o Wicked ela faz de olho fechado, entendeu?
Assim. Não, e a parada, gente, aquele final que ela dá o grito lá, o esse é o grito dela, que ela inventou.
É.
Porque toda atriz da Broadway, lembra que a gente falou? Toda atriz tem a sua assinatura, né? Ela canta essa nota, esse agudão, de um jeito que a pessoa escolhe. E o Davi Cintia Erivo é o mais lindo de todos, gente. E ela criou esse. Imagina a hora que ela cantou isso. É. Pra primeira vez, o cara, temos a Elfaba próximo. Pior que eles tiveram que assistir todas as outras, mas já sabiam, né? E a Cintia Erivo, isso eu fiquei sabendo, que ela ajudou a escolher a Glinda.
Ajudou.
Porque aí, acho que já faziam... chamaram a Ariana Grande, chamaram as outras de volta pra testar... junto com a Cintia Erivo.
Ela, inclusive, comentou que ela chegou a contracenar com outras atrizes, tava audicionando, e ela falou que, de longe, a Ariana foi a melhor Glinda.
Ah, que bom, gente. Ficou linda.
Então ela ajudou, né? Porque ela sabia até o que funcionava com a voz dela, né? É, ela quis o par perfeito. Porque tinha que ser isso, o par perfeito.
A química,
tinha que ter química.
Isso faz uma diferença, né? No papel, né? É. Quando você tem química com seu parceiro.
Eu assisti o vídeo deles avisando tanto pra Cintia Erivo quanto pra Ariana Grande, que elas seriam, né?
Ah, elas ficaram radiantes, né?
É muito emocionante. E a Cintia Erivo ligou pra Ariana Grande, chamou ela pra ir na casa dela. Então, quer dizer, já começou a criar um bound ali, entendeu? Porque as duas eram o sonho das duas. A Cintia...
Eu acho lindo,
é
gente.
É deusa, mas ela tinha esse sonho também de fazer o Wicked. E a Ariana desde criança. Então, elas se juntaram. Aí criou um bound de amizade mesmo. Tanto que elas fizeram milhares de tatuagens juntas durante as filmagens. Elas ficaram BFFs mesmo, gente.
Isso ajuda muito, né?
Eu espero que a amizade delas seja eterna, porque elas ficaram muito amigas de verdade, gente. Foi um encontro ali, um encontro de almas. É,
talvez elas façam mais coisas juntas, né?
Pois é.
Aí já acho mais difícil.
Apesar de que vão pra sempre ficar associadas a essa dupla, mas...
ninguém vai querer, né? Não quero que associa.
Mesmo que não seja, como eu diria, comercialmente falando, que elas produzam alguma coisa, talvez, juntas, sem participar, enfim.
É, eu acho legal quando tem química. Né? É. Até que, lembra, né? Na entrevista com o Vampiro também, os atores, né, se apegaram ao outro, sabe, viraram amigos, tem química. Aí fica bom você atuar.
É, mas é que aquele negócio, né?
Reflete,
que,
né?
É aquele negócio que é o famoso vamos marcar, fica amigo, mas depois a vida delas é totalmente,
né? Claro.
Super busy, as duas trabalham pra caramba, uma vive em turnê, a outra vive em Broadway, não sei o quê.
Até também no...
Mas eu espero que elas fiquem amigas para sempre.
Amigas para sempre. É, mas cria, gente, você vê, até no quando a gente assistir a série Friends, eles também tinham uma relação legal entre eles e isso refletia ali no programa, né? Que você vê que é um bate-bola legal, que você vê que tem entrosamento, né? Deve ser uma merda você ter que atuar, né? Com uma pessoa que você não se dá.
É o que mais tem.
E isso vai refletir.
É o que mais tem. Guerra de egos,
pois
não sei o quê. É o que mais tem, tá? Isso em tudo.
Deve ser muito difícil.
Em novela, em série, em tudo.
Caraca, em novela, né?
É o que mais tem.
Tem aquela, né? Fofoca de celebridade.
É o que mais tem.
Deve ser horrível, porque isso de alguma forma vai refletir ali, mesmo que seja inconsciente, né? Mas a gente vai ficar esquisito.
Tu viu essa última novela, gente? Que era uma babadeira aí daquele Cauã Reima com a garota lá?
É, pois
que
é.
Que eles odiavam.
Que coisa, né?
A gente odiar o Cauã Reima é fácil, né? Porque ele tem cara de ser insuportável.
Ai, Deus me livre, esse garoto. Ah, e ele tem cara de ser insuportável.
Eu não sei a menina, né? Porque eu não conheço, mas eu, assim, ele reclamar que ela era péssima, porque eu acho que ele reclamou da atuação dela, ela realmente era péssima, gente. Não vou defender, não, porque comparando com a Glória Pires, ela não tinha como comparar. Eu comecei a assistir a nova versão da novela, né? Qual era o nome da novela?
Vale Tudo?
Vale Tudo. Eu comecei a assistir essa refilmagem e não deu pra mim. Não deu, porque esse caô tava longe de ser o Richelli, o Carlos Richelli. E a menina longe de ser a Glória Pires. Não deu pra mim, gente. Pra mim não deu. Eu falei, gente, eu não consigo assistir isso. É muito trash. A única que ficou realmente maravilhosa na nova versão foi a menina que faz a mãe da coisa, como é que é o nome dela? A Thaís Araújo. Ela ficou excelente, porque a Regina Duarte é insuportável, né, gente?
Eu só assisti por causa da Thaís Araújo.
A Regina Duarte...
mais ainda, né?
Não, tá, gente, mas ela é insuportável, ela só grita. Todo personagem dela, não sei se foi a partida Viva Porcina, a Regina Duarte é aos berros. É Rainha da Sucata aos berros. E no Vale Tudo, a Regina Duarte era insuportável. Maria de Fátima! Insuportável. E a Thaís Araújo entregou um papel, assim, sublime.
Olha.
Se pô. Pudesse trocar, botar a Thaís Araújo, sabe? Tirar todas as cenas da Regina Duarte e botar no passado a Thaís Araújo, a novela ia ficar perfeita.
Ah, pois é. Eu adoro a Thaís Araújo.
Mas aí não podiam ter posto uma galera, tipo, igual a Thaís Araújo, que ela nail it no papel que era da Regina Duarte? Era só botar gente boa, gente. Que dificuldade pra casting que tem na Globo, né, gente?
É, pois é.
Teve bastante gente famosa, assim, e gente da Broadway também audicionou pra Elphaba, né? É, você tem a Samantha Barks, ela foi a Eponine na Broadway, ela foi a Elsa na Broadway, ela audicionou pra fazer a Elphaba.
Não, tudo bem, Alan, bonitinho as outras que adicionaram pra Elphaba, mas doesn't matter, porque só tem uma, é a Cynthia Erivo. A outra que foi difícil escolher, eu fiquei imaginando quem que eles ficaram na dúvida entre a Ariana Grande e quem, né? Mas a Cynthia Erivo não existiu dúvida.
Eu ouvi falar que era com a Amanda Seyfried que eles ficaram em dúvida.
Nossa, eu tava pensando nela. É porque ela daria uma boa Glenda, eu acho. Que ela também tem essa vibezinha, eu acho que ela também...
É, ela sabe cantar bem lírico, porque ela cantou muito bem em Lemis, assim. Eu odeio o filme do Lemis, mas ela é uma das poucas coisas boas do filme do Lemis, a Amanda. Mas, por exemplo, a Lea Michele, que fazia Glee, ela audicionou pra fazer a Elphaba.
Deu-me livre!
Peraí, aquela principal?
É, diz que ela é insuportável, tá? Que ela é um ego insuportável.
Mas ela é tão parecida fisicamente com a Idina Menzel, né?
Ah, ela é.
Ela parece filha.
Ela fez, a Idina Menzel fez a mãe dela.
Porque elas são muito parecidas. Eu achava que elas eram parentes, mas não são,
né? No Glee, a Idina fez a mãe dela.
A Amber Riley, que também era do Glee, que era a Mercedes, pra quem não lembra, né? Ela era a que era gordinha, a mais gordinha ali do grupo. Ela era a Mercedes, ela também audicionou pra fazer a Elphaba, canta pra caralho, mas não tem como comparar com a Cynthia Erivo.
Gente, mas a Cynthia Erivo, ela caiu do céu pra esses caras, porque a mulher não preparou só vocalmente, ela se preparou todas as esferas possíveis, ela preparou fisicamente, ela fez todas as cenas cantando ali, não gravou depois a música, né?
Sinistro.
Isso foi uma ideia dela e da Ariana, que elas preferiam, por questão de interpretação, pra elas era melhor fazer ao vivo do que só fingir que tá fazendo e aí depois fazer no estúdio, entendeu? Elas falam, não, a nossa performance vai ficar melhor se a gente fizer ao vivo, porque é assim que a gente tá acostumada a fazer.
E a Cynthia falou que tinha que ter um preparo físico pra ficar pendurada lá naquela vassoura lá, pois dando cambalhota pra tudo quanto é lado. Imagina dando os agudos que ela deu!
Ela teve que aprender a cantar diferente pra poder cantar pendurada.
Sim, porque o diafragma, né, muita gente quando você tá se apoiando no diafragma, é porque você tá com o pé no chão, né? E a Cynthia não tinha pé no chão pra se apoiar ali, entendeu? Então ela teve que aprender todo um outro jeito de cantar, né? Pra poder fazer essa nota.
Ah, isso eu vi também na dublagem. A menina que dublou no Brasil, a Glenda, ela teve cenas que ela fez cabeça pra baixo.
Ah, que legal.
Porque a Glenda dela não é a Glenda do cinema. A Glenda dela é a melhor Glenda de todas, tá, gente? Eu vou defender aqui que eu queria muito, muito ter tido o privilégio que as pessoas tiveram de assistir essas meninas na peça Wicked em São Paulo. Eu não tive esse privilégio.
Nossa, gente!
Mas vai ter no Rio agora, esse ano.
Ah, eu vou querer ir, gente. Eu vou pagar passagem pra ver essas meninas. Porque ela é a melhor Glinda e a outra é a melhor... Gente, as duas são perfeitas. E ela, a menina que fez a Glinda brasileira...
A Fabi Ben.
Ela falou, minha voz, eu sou outra... Ela é outra Glinda, né? Ela é a Glinda da Broadway. E da Broadway brasileira, né? Então, ela... Pra chegar... na Ariana Grande, ela teve algumas músicas lá que ela, pra, sei lá, o som ficar perfeito, encaixar com a personagem da Glinda, ela fez upside down, de cabeça
Caraca,
pra baixo.
Caraca, mas por quê?
Eu sei que a nota, o som, ela atingia de outra forma.
Caraca, que loucura.
É.
Aí ela virou assim, tipo, ai, dá pra gente colocar o microfone mais baixo? Aí eles, tipo, mais baixo quando ela, no chão.
Ah, que legal.
E eu quero aproveitar que a gente tá falando da Fabi Bang e falar que a filha dela fez dublagem também no filme. A filhinha dela é pequenininha, faz aula de sapateado Baby e ela fez as vozes extras e eu sou a fã número um da Bebel Bang. E
oh. Isso.
Ah, que fofa.
Então essas que fizeram a dublagem do filme são as que são, né, que da Broadway.
Da Broadway, as principais.
É, porque eu vi o Sr. M tava vendo, né, dublado e realmente... Você vê, caraca, são muito boas, sabe? Você fica assim, quem são, né?
E elas são a Elphaba e a Glinda da Broadway. Tem todo esse negócio também delas serem muito boas, porque o brasileiro, ele traz a brasilidade pra peça da Broadway, entendeu? A peça da Broadway nos Estados Unidos, ela segue muito o roteirinho e tal. O brasileiro, ele é muito sobre improviso. Então, tem Verdade. Muito improviso. Quando você vai assistir, por exemplo, um Wicked da vida, um Beetlejuice, entendeu? Tem muito improviso. Improviso, porque o brasileiro é assim, a família Adams, entendeu?
E ele faz piadas atuais, de memes atuais, de coisas que estão acontecendo.
É ginga,
ela fazia
gente.
O tempo todo também, entendeu? Então é outra peça
é um
assistir
olho.
Com elas, é muito melhor que a peça da Broadway, com certeza.
Olha
é
aí,
outra peça assistir com elas, porque elas, a veia cômica é muito forte, né?
Ué, gente, é só a gente lembrar das dublagens, por exemplo, do Grinch, né, e do Freakazoid, quando não é por causa do Guilherme Briggs.
Gente, o Briggs,
entendeu? Como é que você vai comparar?
Chutou o cu do Jim Carrey. Como que alguém consegue isso?
Pois é, ele conseguiu, cara.
Ele chutou, porque o Jim Carrey não chegou aos pés do Glenn Breed.
Exato. É. A ginga. Olha aí a ginga.
É, gente, é o talento também.
É o molho.
É o molho.
Ai,
é o borogodó. Eles não têm borogodó.
You don't have borogodó.
Não tem.
Poxa.
Eu gostei, mas eu tenho algumas ressalvas do filme, assim. Por exemplo, momentos muito importantes pra mim. Teve momentos lindos, teve momentos que eu chorei e foi emocionante, sim. Mas teve momentos que pra mim, na peça, quando eu vivenciei aquilo, foram cruciais, assim, e não teve isso no filme. Por exemplo, o dueto da Elphaba com o Fiero, por exemplo, entendeu? Na peça, você... É a cena mais simples possível. Os dois ajoelhados, um de frente pro outro, cantando, olhando nos olhos do outro. É só isso.
A peça... Mas deve ser intenso, né?
É, mas é intenso. Você consegue sentir tudo ali, entendeu? E aí, pra mim, entendeu? Você ter esse momento que na peça é tão intenso, nada acontece, mas, tipo, no final tem um beijo, entendeu? No final do número. Mas eles estão ali, entendeu? Um de frente pro outro, e eles estão cantando, e eles se seguram, e eles se puxam, sabe? É tão intenso, é tão... Você fica ali naquele momento que você entende o desespero dele. De tipo, talvez isso não vá longe, o nosso relacionamento não vá longe, mas a gente tá aqui nesse momento e a gente quer viver esse momento, entendeu? E isso transparece no número justamente por causa de como a cena foi montada. E essa cena no filme, me desculpe, mas não passou nada disso, entendeu? Você cantar metade da música, a Elphaba e o Fiero não estão olhando nenhum pro outro. Tá tipo, um olhando pra um lado, outro olhando pro outro. Gente, eu achei isso inaceitável.
Ficou meio burocrático, né? Aí ele tá olhando os papéis e tá no momento que eles estão falando sobre estarem encostados, estarem deitados um com o outro e eles estão, tipo, em lugares separados.
Eu, sabe,
sala.
Isso pra mim não tem cabimento. Isso pra mim não
e
teve
eu
cabimento.
Esperando...
Eu fiquei chocado. Eu fiquei, como assim? Entendeu? Tipo, como assim eles não estão olhando um no olho do outro? Tipo,
não pareceu que eles eram, né... Há umas gêmeas ali, né?
E você sabe que pra mim, que não vi a peça de novo, foi uma cena muito, muito burocrática. Eu nem tava esperando nada dela, mas o que eu mais lembro dela é do famoso pullover da Elfa. O resto passou batido.
E essa cena de vantagem, na peça é, tipo, maravilhosa, entendeu? É, tipo, entendeu? Essa cena...
Mas se o Alan não tivesse me falado da importância dessa cena, ia passar batido.
Essa cena na peça, você arrepia, porque, tipo, você vê que o desespero inteiro. A paixão, entendeu? Porque você vê como eles estão se unindo por essa dor em comum. Eles sempre tiveram coisas em comum e agora eles estão ali em frente pro outro. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles não sabem o que vai ser daqui pra frente. Mas nesse exato momento, a Elphaba quer o Fiero e o Fiero quer a Elphaba. E é isso que importa, entendeu?
Mas, gente, criando uma régua, uma gongada. Assim, uma régua em que, em que o parâmetro é a Cynthia e a Elphaba e a Glinda. E a Elphaba e o Fiero. E a química que eles têm na peça e no filme. Teve química, claro, da Elphaba com ele. Mas não tanto, né? Na peça também é assim?
Desde que assisti a peça, eu shippava a Glinda e a Elphaba. Isso é, tipo...
Assim, não, não. A Elphaba e o Fiero na peça também é intenso, vamos dizer assim?
Esse momento é o momento que explode, entendeu?
Sei,
você,
sei.
Eles têm aqueles, tipo, eles conversam e eles se olham, mas você nunca, tipo, esse é o momento em que o Fiero, tipo, tomou a decisão de largar a Glinda, entendeu? De ir com a Elphaba, assim. E aí, tipo, e aí isso tudo explode, culmina nesse momento. Esse é o momento em que tudo explode e culmina. E aí a Elphaba, tipo, caralho, esse garoto, entendeu? Que podia ter todo mundo que ele quiser, ele me quer, entendeu? Sabe? E, tipo, e tudo isso explode nesse momento. E aí a música termina, eles se beijam, as luzes apagam e todo mundo grita, entendeu? É isso. E não teve isso pra mim, sabe? E eu não senti nada disso vendo essa cena, que pra mim é uma cena, entendeu? Muito importante. Porque é a cena em que a Elphaba se sente desejada, sabe? Ela se sente... Nossa, ela tá lutando sozinha há tanto tempo, entendeu?
É, eu achei que a cena começou bem. Começou ele, sabe, abraçando ela. Um abraço bonito, assim, quentinho. Aí depois,
E aí vai um pro lado, outro pro outro. E eu fiquei, como assim? Como assim? O que que tá acontecendo? Por que que eles não estão olhando no olho no outro e cantando um pro outro, sabe?
Tipo, pois é.
Faltou.
Nossa, me deu um desespero, assim, então, tipo...
Mas mesmo assim, eu achei que eles formaram um casal. E olha que no primeiro, eu não tava gostando, tá? Eu falei, ai, nada a ver. Porque eu achava nada a ver a Elphaba com o Fiero no primeiro filme. No segundo, eu achei bonitinho os dois. Só que eu acho que faltou mesmo passar essa coisa da...
Da paixão deles.
Da intensidade do que eles estavam vivendo.
Exato, porque se você não passa essa intensidade, o que a Elphaba e a Glinda tem é muito mais intenso. Me perdoe.
Muito mais. Muito mais. No filme, deixou a gente querendo Elphaba e Glinda no final, é óbvio.
Entendeu?
É o seguinte, você falou que ali que ela se sentiu desejada, mas tinha alguém que tava desejando a Elphaba muito mais.
É, pois é.
Gay linda Upland.
Gay linda. É verdade. Até naquela cena, né?
Pelo amor de Deus.
Quando elas cantam lá a última música, né? Ficou bem bonito.
Não vamos entrar nisso ainda, porque eu ainda... Deixa eu falar mal das coisas que eu vou...
Ah, tá. Tá, vai. Vai.
Eu não tô odiando o filme, mas isso são coisas que pra mim, entendeu? Eram importantes e não foi dada a devida importância, entendeu?
Sim.
Você continua amando, mas com ressalva.
Exato. Eu tô parando.
É, essa cena fez a gente querer mais Glinda e Elphaba, é isso?
É.
E eles podiam ter cortado ali, né? De tipo, não, esse é o casal perfeito mesmo, entendeu? De que eles eram o casal perfeito,
Podia ser um trisal, pronto, um trisal. Exato, olha que delícia.
Era pra ter me convencido e não me convenceu, entendeu? Outra coisa que eu não gostei, perdão aí quem gostou, mas eu não gostei da música da Elphaba nova, eu achei qualquer coisa.
É forgettable, tanto que não ficou na minha mente, eu não sei nem como é.
Qual música?
A que a Elphaba cantou.
No Place Like Home.
No Place Like Home, que ela canta lá.
Não, tem uma que ela canta, é mais fraca. Que ela tá voando e os macacos estão lá
não,
voando.
Não, aquela é a melhor música do filme 2,
né? Essa já existia, essa música no musical.
Ah, tá, porque essa é maravilhosa.
Essa é o melhor filme
do... Que, inclusive, é a minha música favorita do musical inteiro.
Essa é maravilhosa.
Não, essa música é espetacular. Não, mas a música nova, realmente...
Tô falando da música nova. A música nova da Elphaba, eu não gostei.
Da Glinda também achei fraca.
Eu achei qualquer coisa, mas pelo menos assim, eu achei que a mensagem da música é legal. Essa parada da Elphaba querer lutar pela casa dela, pelo lugar onde ela cresceu e tal, mesmo que esse lugar nunca tenha dado pra ela o amor que ela merecesse. Eu acho isso legal, acho isso maneiro, entendeu? Muitas pessoas LGBT vão se identificar e tal, de tipo... O diretor claramente tava mandando uma mensagem, não fujam dos Estados Unidos, fiquem aqui, tentem lutar, entendeu? Basicamente isso.
Foi isso.
Mas a música não chegou nem tá páreo de nenhuma outra música do musical, entendeu? Então achei bem fraca. Assim como a música da Glinda, foi o mesmo compositor que fez o musical.
Mas ele perdeu a mão.
Então, Rani, eu vi um pessoal falando que essas duas músicas, você tem que ler o livro pra poder entender. Elas têm referência.
Não, mas não pegou. Mas Nini, não importa a referência. A música não é Cat, que nem as outras do filme, entendeu? Ela não pega, ela não gruda na sua cabeça. A melodia, o ritmo. A gente quer a música boa, a música que gruda na cabeça, entendeu?
Ou que você quer imitar, né, no karaokê depois.
É, é que você quer cantar, que você não sai da tua cabeça.
Pô, não é nem questão de beleza, tem coisa ali que a gente não entende.
Aquela música você quer ouvir de novo, e de novo, e de novo. Eu não quis ouvir nem a da Glenda, nem a da Ephobia de novo. Enquanto todas as outras do filme eu escuto várias vezes.
Se você escuta, quando você escuta Define Gravity pela primeira vez, muda a sua existência, entendeu?
Muda.
Pra mim, essa é a melhor música do musical.
Muda a química do cérebro.
Entendeu? Quando você escuta uma música assim, entendeu? Pela primeira vez, eu escutei essas músicas novas e eu não senti nada, entendeu?
Não, foi forgettable.
Entendeu? Então, assim, pra você colocar músicas novas e elas serem meia boca, melhor nem colocar, entendeu?
Também acho. Ou bota um negócio que vai, meu Deus, ou não bota.
Eu gostei do significado da música da Glinda, da música nova da Glinda, da bolha e tal. Achei bem legal, Girl in a Bubble.
Mas podia ser ela falando uma frase, sei lá.
Exato. Mas, tipo, musicalmente também eu achei que ela podia ter sido melhor. Então, ela não tá a par das outras músicas também no musical. Apesar de que, assim como a letra da música da Elphaba, eu entendo o significado. Eu acho legal eles quererem incluir esses momentos. Eu acho que, inclusive, esse momento da Glinda era necessário no segundo ato. A gente ter esse momento dela estourando a própria bolha e se conscientizando disso através de uma música. Mas eu não acho que a música, tipo, chegou ao nível das outras músicas do musical.
É, apesar dela de ser um pouquinho melhor que a da Elphaba, tá?
Então, a Elphaba assim, é muito repetitiva. É. Ela só fica no Place Like Home o tempo todo.
Então, tipo, eu achei fraco, assim, eu achei essas duas músicas fracas.
É, mas não ficaram na cabeça, né? Aquela música que é né, sair do negócio e quer ouvir de novo. Porque a gente sai do filme, já bota a música lá do Fiero!
E isso também foi uma das coisas que, tipo... Ah, se era pra ter essas músicas aí, mais ou menos, nem colocava música nova, entendeu? Mas é porque precisa colocar música nova pra concorrer ao Oscar, entendeu? Mas claramente não vai ganhar o Oscar, porque elas são mais ou menos. Entendeu?
Não, porque Guerreiras do K-Pop vai levar tudo.
Ah, vai!
Guerreiras do K-Pop vai levar tudo!
Vai levar bonito! Vai levar...
Ah, vai.
Gente, as músicas do Guerreiras do K-Pop são maravilhosas.
Maravilhosas!
Eu fui assistir porque Piccola queria assistir esse negócio... E eu falei, ai meu Deus, que saco, eu não entendo nada de K-pop, gente, não é o meu universo. Eu falei, gente, eu nunca ouvi um K-pop, nunca nada. Eu falei, ah, vamos ver, né? Tem que agradar a criança. Menina, eu amei. Eu escuto, volta e meia, tô cozinhando, lavando louça, eu boto lá.
É muito bom. Todo mundo gosta.
Guerreiras do K-pop simplesmente dominou a minha playlist. Foi o álbum que eu mais escutei em 2025.
Maravilhoso, gente. Vamos fazer um só de K-pop de Mahando, né?
Toma essa Wicked. Não vai ganhar de Guerreiras do K-pop nunca.
Não pode, mas é.
Pô, já pensou se a Glinda estivesse cantando? Na, 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 na.
Ela consegue.
Olha esse crossover.
Ariana Grande.
Olha esse crossover.
Petição pra Ariana Grande cantar no Oscar as músicas de Country. É, Golden.
Sim.
Mentira, eu quero as meninas originais do filme.
Elas podem, já que a gente tava falando delas fazerem alguma coisa juntas, elas podem fazer o live action.
Não, mas aí o live action tem que ser meninas coreanas.
Tem que ser as meninas que fizeram as...
É, as vozes.
Que cantaram no original.
As meninas que cantam ali, cantam pra caralho.
E são lindas.
São sinistras.
E são lindas.
E a Audrey Nuna já virou brasileira, entendeu? Tá só aguardando o CPF dela chegar.
Olha aí, gente. Dê o CPF pra ela.
Ela, assim como o Bruno Mars.
E a Dua Lipa.
E o Shawn Mendes que tá namorando alguém, né?
A Bruna Marquezine.
A Bruna Marquezine.
Ah, é?
Ele vai pegar o CPF dele pela Bruna Marquezine.
Olha aí que delícia. Ah, gente, não tem como resistir.
Que delícia mesmo.
Tem como resistir o molho brasileiro.
Mas então, tipo, essas duas músicas eu achei bem caído e tal. E aí tem um momento, né? A gente vai falar aqui de No Good Deed, que é a minha música favorita. Eu amei o que a Cynthia Erivo fez vocalmente.
Porque ela é diva.
Mas... A cena, eu acho que escolhas foram feitas e essas escolhas foram erradas, entendeu?
Mas essa cena, essa parte assim? É emocionante, que isso?
Eu não acho, sabe por quê? Eu fui rever essa cena. A cena como ela é no musical e a cena como ela é na peça, né? E a cena como ela foi no filme. E, tipo, no filme, eles, tipo, ai, foca aqui nos macacos aqui atrás. Foca, dá o zoom out. E na peça, é só a Elphaba com o desespero, o livro na frente dela, o desespero, a revolta, ela ficando nervosa, ela ficando...
Ah, mas peraí, Alan, não pode ser... Não, me desculpa, eu vou defender o filme aqui. Você, no filme, você tem macacos voando! No teatro, você não tem macaco voando.
Eu defendo os macacos voando, eu gostei muito dessa cena.
Porra, os macacos são muito fodas!
Mas aí você fica focando nos macacos e você não...
Mas eles são big deal!
E aí você não vê a interpretação da Cynthia Erivo, entendeu? Você não consegue ver.
Não, mas porra, são não, macacos aí você voadores, Alan. São macacos voadores.
É, tem que lembrar que é um filme, não é uma peça.
Eu vou defender o macaco voador.
Entendeu? Não tem como.
Eu concordo com o Alan que eu achei que foi muito CG nessa hora e pouco foco. Podia ter os macacos voadores, mas tava muito mas foco precisa, em outra coisa.
Não precisa ficar focando, entendeu? Dando zoom nos macacos. Sabe, eu não quero ver os macacos, eu quero ver a Elphaba.
Ah, eu queria ver os macacos.
Mas é tão legal os macacos voando.
Porra, eu quero que os macacos, eles também vêm com aquela coisa da libertação. Os caras, porra, eram escravizados pelo Oz.
Mas esse é o momento, você tá entendendo que esse é o momento mais crucial em Wicked? É o momento do No Good Deed, é o momento que ela fala, beleza, eu tentei fazer de tudo o possível, foda-se, vocês querem que eu seja a Wicked Witch, eu vou ser a Wicked Witch, entendeu? Esse é o momento em que a Elphaba fala, foda-se. É o momento que ela fala, eu vou salvar o fieiro e a partir de agora acabou, entendeu?
Pau no cu de todo mundo.
Esse é o momento em que ela vira a Wicked Witch para, não é pras pessoas, pras pessoas ela sempre foi a Wicked Witch. Esse é o momento em que ela vira pra ela mesma e fala, eu não vou mais pegar essa luta, entendeu? E é um momento importantíssimo pra Elphaba. É um momento importantíssimo pra Elphaba. Então, como é um momento importantíssimo pra Elphaba, me deixa revoltado de ter tantos momentos na música em que a gente não está vendo a Elphaba. Tipo, tá mostrando lá o fieiro lá no, sendo pendurado lá. Aí mostrando os macacos voando.
Porra, mas tem que mostrar! Caraca, você tem que mostrar o que tá acontecendo com o fieiro pra você entender a cena que ele vai virar o espantalho.
Essa cena, a parada dele sendo pregado...
Eu gostei.
Coisado, acontece no musical... antes da música começar, e aí ela...
Ah, mas aí é diferente, Alan.
Porque aí o momento vira um momento da Elphaba, é um momento tão pessoal, entendeu? É um momento dessa escolha dela, dessa virada de chave da Elphaba, e eu precisava que esse momento fosse focado na Elphaba.
Ah, mas eu achei legal ser dinâmico, porque teatro é diferente,
Alan. É diferente, assim, tem que lembrar
teatro
que é uma...
Teatro não tem os recursos do cinema.
Tem que lembrar que é uma grande produção.
Eu achei legal, tá mostrando tudo que tá acontecendo, ela tá cantando, ela tá desesperada, o fieiro tá lá pendurado, que não sei o quê, cria tensão. Senão, o fieiro já tá pendurado. É outro, aí, agora que eu tô me importando com... Não, foi legal, tá mostrando tudo ao mesmo tempo. É ali que cria o desespero. Meu Deus, ela tem que fazer algo agora.
Sabe como eu faria essa cena? Eu faria focada na Elphaba, foca na Elphaba, e aí, pela frente da Elphaba, e saindo a sombra do fieiro sendo pendurado como espantalho, e você vê o desespero no rosto dela. Era isso que eu queria. Eu quero ver o desespero da Elphaba. Eu não vi. Aí fica zoom out pra mostrar os macacos, entendeu? E você não foca.
Aí ela voa que nem o Hannibal.
Não. Olha só. De novo, eu acho que não tinha que tirar os macacos voando. Eu acho que não tinha que tirar o fieiro pendurando. Eu acho que poderia, sim, ter mudado mais foco nela. Pronto.
Macacos me mordam. Gente,
mas não invalidou pra mim. Achei maneiro. Eu achei gostei.
Esse pra mim é o problema, entendeu? Porque é um momento tão pessoal da Elphaba. E, tipo, em muitos momentos dessa música, a câmera não está na Elphaba. Entendeu?
Talvez isso tenha feito a gente ficar com essa impressão de que o um é muito melhor, né? Do que o filme é muito melhor. Faltou mais emoção, talvez.
E essa música, que é uma música mega emocional, que é uma música que, tipo, mexeu com a estrutura do meu ser a primeira vez que eu vi isso no palco, entendeu? E eu não sentia a mesma coisa, porque eu ficava, ué, cadê a Elphaba, entendeu? Por que que eu não tô vendo a Elphaba? Por que que eu tô vendo esses macacos voando, entendeu? Tipo, mostra a Elphaba, mas os macacos voando atrás, entendeu? Não precisa dar o fundo.
Mostra o macaco voando, mas mostra a Elphaba também.
Pra ser justo, pois é, até poderiam ter feito um mix, então, pronto.
Pra mim, foi que, tipo, queria mostrar muita coisa e acabou não focando no que é importante da música.
Mas eu achei mais grave a questão da música dela com o fieiro não dar a liga do que esse aí, entendeu?
Ah, sim.
entendeu? Esses foram os momentos que me incomodaram. Esses três momentos me incomodaram no filme, entendeu? E não é tipo, ai, destruiu a música pra mim. Não, porque a Cynthia Erivo faz com essa música uma parada inacreditável. Vocalmente, a Cynthia Erivo é perfeita. Mas eu queria ter visto ela interpretar essa música, entendeu? E a gente tem só momentinhos aqui, ah, de longe aqui, desse outro lado ali, e aí no final ali, zoom out, entendeu? Eu queria o rosto dela com close.
É, podiam ter mostrado mais ela, com certeza.
Eu queria o desespero, eu queria a passagem do desespero pra revolta, entendeu? Do medo pra raiva.
Tinha espaço pra isso. Tinha espaço pra macaco voar, podiam pra pendurar espantalho, já tá equilibrado. Perderam a chance.
Faltou equilíbrio.
É. E eu acho que quiseram mostrar demais e a gente sentiu de menos.
E aí, tem mais alguma reclamação?
Senhor!
Eu tenho! Já pegou o número do protocolo, Alan, da reclamação?
É, vamos aqui, senhor! Anote o número, por favor, do protocolo!
Eu tenho das cenas removidas, porque, tipo, assim, além da questão da luz, da maquiagem do Fiero, você não vê que a maquiagem tava incrível, porque parece um CG mal feito no filme.
Não é, é maquiagem aquilo ali.
É maquiagem?
É maquiagem! Pesquisa, Agatha, pra você ver o nível de qualidade da maquiagem.
É incrível.
Mas eu gostei bastante da maquiagem.
Eu achei
maquiagem.
Que era CG.
Apesar de achar que era CG.
Fica com cara de CG, entendeu? Não deu qualidade. Porra, tem umas cenas incríveis do Jonathan Bailey andando como espantalho, fazendo coisa do espantalho que eles gravaram e cagaram. Aí pra eles colocarem, entendeu? Tipo, as músicas toscas e ficar dando foco no macaco voando e não colocar umas paradas incríveis que eles fizeram.
Puxa!
Sabe? Era cena extra meio boba? Era cena extra meio boba, mas dava, acrescentava umas coisas legais no filme, sabe? Eles fizeram cena dele cortando as tripas pra fazer o tijolo.
É pra vender o extra, né?
Mas aí eles vendem o extra sem edição.
Isso eu achei errado.
Entendeu? Que nem eles fizeram no primeiro. Edita a merda da cena do trem do primeiro filme, pelo amor de Deus!
Sabe o que acontece? Por exemplo, no Senhor dos Anéis, todas as cenas deletadas, elas estavam finalizadas. E eles tiraram pra encurtar o filme mesmo. Já no Wicked, não tava nem finalizada.
E só não teve pós-produção, então.
Não, nem terminaram as cenas. Então não tinha como colocar no filme.
Gente, eu tô chocada.
Porque não teve nem trabalho nenhum.
Mas pega lá e produz. Pega lá e faz. Passa pra mim. Eu mexo aqui no...
bota aqui que a gente vê.
After Effects. Eu fiz design digital.
É, vamos ficar na esperança que na versão que a gente vai comprar tem a opção com as cenas deletadas inclusas.
Manda aqui que eu mexo no CapCut. Eu vou mexer aqui no CapCut. O que que eu vou fazer? Só comigo!
A gente quer o Wicked versão estendida.
John Chu, eu vou passar meu e-mail. Manda pra mim em zip, tá?
Aí na hora do Fiero tá cantando com a Elfa, você bota a versão da Broadway, tá?
Eu vou editar. Deixa que eu mexo aqui. Eu vou botar balãozinho quando eles cantarem. Eu vou botar balãozinho com a letra. Vou editar tudo.
Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o áudio da Cynthia Erivo. Aí eu vou pegar, colocar a cara dela no corpo de alguém ali na Broadway. E é isso. Essa vai ser a minha ação.
Gente, eu tô chocada em saber que era maquiagem. Eu achei que era CG.
É, impressionante. Foi muito impressionante.
É, não. Ah. E tá muito bem feito. É muito bem feito.
Só que a luz da cena faz ele parecer o Ryan Reynolds.
Parecia o Ryan Reynolds, cara.
Eu não achei não,
parecia o Deadpool.
Essas coisas que a gente reclamou, entendeu? São porque a gente chato. Gosta muito de Wicked, entendeu?
É um povo exigente.
Sim.
A gente é chato.
A gente é exigente, de fato.
Não, mas eu acho isso válido. Eu acho que foram reclamações super válidas. Muito melhor que a reclamação que a Ariana Grande perdeu o avião e não foi, entendeu? Isso que eu acho uma reclamação válida. É sobre isso.
Não, as minhas reclamações, elas têm fundamento, entendeu?
Os brasileiros agora vão ficar com raiva da André.
Bom, agora eu vou ser cancelada. Gente, eu acho que as pessoas também vão usar.
Não precisava, gente. Não precisava cancelar a Ariana por causa disso.
É, gente, tá? As pessoas exageram. Pera demais.
Peraí, gente, menos.
O trabalho dela foi incrível.
Não precisava. Não tinha necessidade de odiar a menina.
E eu acho que a culpa não é dela, gente. É toda da produção, da galera.
Não, ridículo cancelar a menina por causa disso.
Não tem nada a ver isso, gente.
Teve gente comemorando, falando bem feito quando ela foi atacada lá no tapete vermelho.
morri, vai.
Ah, as pessoas são medíocres,
as pessoas,
né?
Ridículas.
Gente fazendo piada, porque ela já teve um ataque terrorista num show dela. E daí a galera começou a fazer piada disso.
Horrível, não, gente.
Aí as pessoas perdem a noção, as pessoas perdem
a
noção.
Que horror, gente.
Aí menina, que é isso. Aí,
menina não merece isso. Que
não,
isso?
Ela nem quer esse tipo de fã.
Ninguém merece.
Ela nem quer esse tipo
ninguém
de fã.
Merece uma coisa dessa.
Não,
gente,
ninguém quer esse tipo de fã, gente.
É,
aí
é.
Faz um favor dessa galera se afastar
pois
dela.
Pois é, faz um favor.
Ela deve estar aplaudindo. Isso mesmo, rasga meu LP aí que eu não quero você.
É, esse tipo
falando
de
mim nem
ah, pelo amor de Deus.
Mais. I have been
changed for good. Agora, pra essas coisas que eu, né, reclamei, tem muitos pontos positivos no filme, entendeu? Eu vou começar aqui falando da maquiagem incrível do Homem de Lata e do Espantalho, entendeu? Que eu achei que ficou inacreditavelmente foda. Eu achei muito foda que foi tudo maquiagem sem efeito especial.
Eu tenho que pontuar um negócio agora que você falou do Homem de Lata, porque eu passei o tempo todo sem entender por que que o sapato da Dorothy não era vermelho.
Eu também!
E aí depois eu vi que eles não tinham o direito de usar no filme o sapato vermelho da Dorothy. Eles não tinham direito.
Ah, gente, não creio.
Eles não tinham direito. Eles não podiam. Ó, você pode fazer o Wicked, mas vocês não têm. O sapato vermelho é exclusivo do Mágico de Oz e não podia usar.
Ai, gente, que loucura!
Não podia!
Copyright assim, da MGM.
E parece que tem um máximo de segundos lá que eles podiam, tanto que eles dão aquela desculpa de falar que o sapato tá esquentando pra ele poder ficar vermelho.
É, eu achei muito foda essa cena do sapato da Nessa ficando vermelho. Eu achei sensacional.
Foi uma saída perfeita!
Foi de gênio, eu não sabia disso.
Primeiro,
gente,
que o sapato, o novo sapato da Dorothy é muito mais bonito. Vamos lá.
É lindo.
Gente.
É
quem
lindo.
Não quer aquele sapato? Eu quero.
Estilosésimo.
Se ele fosse vermelho, ia ser muito mais bonito, com certeza. Mas ele não perdeu a beleza.
É, eu vou querer o vermelho. Me vê o vermelho.
É,
mas eu tenho a memória afetiva.
Me vê o proibido.
Eu tenho a do antigo. Eu
sim,
preferiria
e eu não tava entendendo. Aí depois eu entendi que era questão de copyright, que eles não podiam. E a saída, a solução que eles acharam de fazer o sapato esquentar, ficar vermelho, naquela hora que ela flutua.
Porque aí tá na narrativa, não é a cor do sapato.
Nossa! E aí por uns segundos, né? E ele não fica todo vermelho, ele fica meio que cintilando lá com, né, como se fosse fogo, sei lá.
Genial!
Foi genial essa cena. Eu achei que trouxe o sapato que a gente queria o tempo todo e aí fez sentido. E aí eu fui entender por quê, né? Depois que eu fui entender, que eu falei, agora sim. Por quê?
Agora
porque não é possível que alguém, cara, quer saber? Vamos acabar com o sapato vermelho.
Eu tava achando isso.
Mas
até
não
agora.
É, que eles não podiam. E a saída foi excelente.
Aprendi aqui.
Eu queria fazer um comentário também que essa cena, ela corrige uma parada aqui no musical, né? Acontece que é a menina que faz a Nessa na peça, né? Of course, ela não é feita. A atriz não é cadeirante de verdade, né? Então, aquela hora que a Nessa vira, ah, você nunca fez nada por mim, não sei o que lá, ela fala, ah, você podia ter me ajudado, você podia ter me consertado, entendeu? Ela fala umas paradas assim, e aí ela, a Elphaba usa um feitiço lá, em vez dela ficar flutuando, ela levanta, ela consegue mexer as pernas de novo, entendeu? Eu achei muito legal eles terem mudado essa cena no filme, porque...
Graças a Deus, né? Obrigada, meu Deus!
É.
Pra não cancelar o filme, né, gente?
Mas não. Foi ideia da... Foi conversa com a própria atriz que faz a Nessa, né? Ela
porque
que...
ela é cadeirante, exato.
Eles conversaram com ela e eles decidiram com ela fazer essa mudança.
Poxa, que legal!
Foi tipo, ouvindo pessoas com deficiência que eles decidiram trocar pra ela flutuar.
Graças a Deus,
que
né?
Legal,
fez
gente,
muito mais
que
sentido,
legal.
Ficou muito mais bonito.
É, você ia ser muito capacitista, né?
Pelo exato.
Não, ia ser ridículo, ia ser um horror, gente. Ia ser um horror.
Não, muito, muito boa a decisão.
Mas, né, tipo, a peça também, né, de 500 anos atrás, 15 anos atrás, entendeu? Tipo, capacitismo não era algo, né, tipo, conversado sobre e tal.
Não estava em pauta, não estava.
E não usando como desculpa, né, não é desculpa.
Mas são coisas que agora estamos todos mais atentos, né, e não aceitamos esse tipo de coisa.
Exato. E eu fiquei muito feliz que eles mudaram essa cena, então. Porque eu falei, nossa, isso foi uma das coisas que eu entrei e falei, ai meu Deus, como é que eles vão fazer essa cena? E eu fiquei muito feliz que eles mudaram. Eu fiquei, ai, nossa, eu amei o jeito que eles fizeram. Inclusive, eu pegaria o jeito que eles fizeram aí, colocaria na Broadway de alguma maneira.
Eu acho que a Broadway tem que mudar isso aí também.
É, gente, eles não conseguem fazer a Elphaba subir lá no final do ato 1? Eles conseguem. conseguem fazer.
E abriria uma vaga incrível pra pessoas cadeirantes, né? Pra participar de musical da Broadway.
Exato. Eu acho que essas correções teriam que ser feitas urgente na Broadway. Primeiro, nenhuma atriz mais pra Elphaba pode ser branca.
Eu também acho.
Não pode ser mais, gente. Vamos parar com isso. E a cadeirante tem que ser mesmo cadeirante, gente. Vai chamar a Nessa.
É, porque você tem as mensagens, né? A gente consegue ver o mundo real ali, né? Então a Elphaba sendo negra, você vê a analogia.
E a gente tem que lembrar que esse filme também foi um filme que quase não quis usar CGI, né? Então, essas cenas que ela voa, que na hora que levanta, no primeiro filme, quando a cadeira dela levanta, ela foi suspensa mesmo. E acredito que nessa também deve ter
que
sido
legal,
suspensa.
Que legal, que legal.
Ela foi suspensa, ela tava com os cabos lá.
Que irado, é igual aquela cena dos livros lá, né? Que coisa fantástica, girando, né? No primeiro filme.
Sim. Ai, sim.
Oh, que coisa fantástica, gente. Olha, é tão legal, né?
Efeitos práticos, galera. Vamos voltar a usar mais efeito prático, menos CG.
Falando isso de CGI, eu não sei se todo mundo é assim, mas eu tinha, tipo, meu personagem favorito de Mágico de Oz, que eu nunca tinha visto Wicked, sempre foi o Homem de Lata e tal. Eu imagino que algumas pessoas eram leão, espantado, sei lá. Aí, eu tava pensando, né, o leão do filme, considerando os outros bichos do filme, que tem aquela ursa, né, que é a babá dela, da Elphaba, tem o professor e tal. Eu achei o leão zero carisma.
Zero? Porque ele era o CGI.
Mas é porque o leão é o otário, entendeu?
Sim, mas ele pareceu tão assim, comparativamente com o peso, vamos dizer assim, não só da atuação do Homem de Lata, do Espantalho.
Que o leão tem muito carisma no Mágico de Oz.
E da história, o leão basicamente foi assim, ah, eu era o leãozinho que não sei o quê. Tchau, acabou. Foi isso?
É, também achei. É.
Zero leão, né? E ok, o leão não era meu preferido. Eu queria, eu tava mesmo curiosa pra saber do Homem de Lata e tal. Até esteticamente sempre foi muito legal pra mim o Homem de Lata. Mas, sei lá, eu acho que foi muito estranho. Assim, eles não terem gastado, vamos dizer assim, nada, nem 5 minutos com o leão, sabe?
É, porque o leão era o bichinho, aí botou tudo pra ser feito em CGI, então ele não teve destaque nenhum, não teve.
E não dá nem pra falar que é porque era bicho, porque, de novo, tinha a ursa e tinha que aparece também, acho que duas cenas, mas você quer ser amiga dela imediatamente ou quer ser filha da ursa, sei lá.
Quer viver, quer que a ursa mora na sua casa.
Exato, ou então o professor, eu queria ter aula com ele até de...
Queria que aquela ursa
o professor, eu gosto. Adoro.
O professor Bode.
Ele é super carismático.
Dr. Dillaman. Dr. Dillaman.
Eu amo tanto o Dr. Dillaman.
O Dr. Dillaman, a gente ama o Dr. Dillaman. Realmente, o leão podia ter sido mais trabalhado. Com certeza.
Podia sim.
Não, a gente se apaixonou pela ursa, pelo Bode e foda-se o leão.
Mas é porque ele é um X9zinho do caralho. Ele não merece.
Ele é uma vagabundinha, entendeu?
Ele não merece o spotlight.
Mas por quê? Eu já não tô lembrando. Por que ele é X9?
Ele culpa a Elphaba. Ele é o...
Ele fala que ele ficou covarde porque ela salvou ele sem deixar ele se salvar sozinho, né?
É, e naquela hora que ela tá cantando No Place Like Home, ele tá assim, não escuta ela não. Ela quer a culpa da minha vida ser uma merda. E daí a Elphaba fica tipo, parceiro?
Ai, que horror, gente. Já tinha.
Sendo que ela salvou ele de uma vida de jaula, sabe? Vagabundazinha ingrata.
Mas é...
Mas vem cá, o homem de lata é... Vou pra caralho, né?
É muito legal, nossa.
O cara é sangue nos olhos, cara.
É.
Mas porra, a menina virou do nada. A Nessa também do nada. Nenhum mantequim mais vai viajar aqui. Virou do nada, virou Alemanha, entendeu?
É, aí, confiscando. Tipo,
porra, mas é ele que é. Vamos queimar essa filha da puta. Vamos tacar fogo e matar. O cara também vou
Gente,
te falar.
Ela tentou salvar ele.
É, mas a Nessa mentiu que foi tudo culpa da Elphaba, né?
Ela mente. A Nessa é uma filha da puta.
A Nessa mereceu a casa.
Mereceu, ela é péssima.
Mereceu, ela mereceu.
Péssima.
You deserve each other, deserve mesmo.
Ela falou, pois é, é verdade. Ela fala, é culpa da Elphaba, a Elphaba fez isso. Sacanagem, a Elphaba tava tentando salvar
ela. Mas ela foi traíra desde o início, então ela era escrota desde o início.
Ela nunca apoiou a irmã dela.
A Nessa é uma cuzona.
A Nessa sempre foi cuzona.
Na festa lá que a Elphaba chega, cara, ela fica com vergonha. Ela, ai, que vergonha.
Ela vê a irmã sofrendo bullying, não faz nada.
Não faz.
Tanto que na música da Elphaba de Wizard and I, ela fala que nenhuma irmã teria vergonha de ter ela como irmã.
Exato.
Já numa das primeiras músicas, entendeu?
É horrível, gente. A irmã era mó excluída lá.
A Nessa, sim, é a bruxa má do Leste, não lembro qual que é.
Leste.
É, ela, sim,
Leste,
é a bruxa chamado Leste.
Ela é.
Ela é, sempre, porque ela sempre traída,
foi. Ela é má. Má e egoísta. É.
Caraca, falou pro homem de lata, foi a Elfa que fez isso.
Nunca defendeu a irmã, defendia ela em tudo, desde pequenininha.
Coitada, cara. É horrível mesmo.
A Elfaba sempre defendeu a Nessa nunca levantou um dedo pra defender a irmã dela.
É verdade. I have been
changed for good. Essa parada do espantalho sempre estava atrás do cérebro, né? Como se ele fosse burro, né? No Mágico de Oz, né? Que ele queria ser inteligente, que ele queria um cérebro. No caso do Fiero, não era sobre isso.
Que era sobre não sentir. Tanto que ele vira espantalho pra ele não sentir dor na tortura.
Mas na questão do cérebro, né? A questão do cérebro dele.
Ele fingia que ele era burro e que ele não era engajado e que ele não se preocupava porque era mais fácil. Era cômodo pra ele fingir que ele não era engajado, fingir que ele era burro quando, na verdade, ele não era. E a Elfaba, ela desperta essa vontade de lutar nele de volta, entendeu? Tanto que quando ela faz todo mundo dormir, é o Fiero que levanta e pega o leão e sai.
Ah, é verdade.
Entendeu?
Ou seja, ele que despertou, né? Vamos dizer assim, todo mundo dormindo e ele despertou.
Exatamente, entendeu?
Porque ele ali, na verdade, ele era o único que tava se incomodando com aquela situação, junto com ela.
Ele tinha isso dentro dele, pois é, mas fingia que não.
Exatamente. E é por isso que, tipo, o espantalho não tem o cérebro, porque ele era superficial, ele era supérfluo, né? E aí, a parada dele não é conseguir o cérebro, era dele se permitir se engajar e ser crítico e, entendeu? Essa é a parada legal. É, e ele vira o espantalho, obviamente, porque a Elfaba sabe que ele vai morrer e que eles vão pregar ele lá e tal. Se ele virar um espantalho, ele não vai sentir dor, né?
Mas agora, vamos parar pra pensar aqui agora. Vamos parar pra pensar um minuto. Ele e a Elfaba vão embora, no final, né? Vão embora. A Dorothy, ela veio do nosso mundo, assim como o Mágico de Oz, né? Eles vieram do mundo real e foram parar em Oz. Ah, o que deu a entender pra mim é que ela e o Fiero estão vindo pro mundo real, estão fudidaços.
É, pois é.
Estão fudidaços. Vão chegar aqui e achar que é um mundo melhor? Ah, que é pior de preconceito, de fascismo, de... Estão muito fudidos com a chegada
aqui. Tem um monte de Oz.
É coisa muito pior aqui, Volta pra Oz.
Tem um monte de mágico de Oz.
Oz tá fácil.
Tem, inclusive, Osasco, né? Tem Osasco, a gente não pode esquecer também.
Não, gente, aqui tem todos os mágicos de Oz pra você.
Tem, né? Os piores,
né? Muito pior.
Muito pior. Volta pra Oz, gente. Nossa. Eles vêm voltar.
Gente do céu.
Mas é aquela parada. Pra Glinda ser boa, alguém precisava ser má, entendeu? E a Elfaba pegou isso pra ela.
Pô, mas aí ela saiu no deserto lá e não sabe nem onde vai parar, né? Porque pelo menos...
Eles não sabem o que tem pra depois do deserto ou se tem alguma coisa. Ou se é só um deserto.
Eu tô achando que vão fazer filme sobre isso, tá? Eu já tô achando que vai...
Ah, não, gente. Não...
Eu tô achando que vão fazer. Porque não vão largar esse osso, não. Deu muita bilheteria.
Eu acho que não precisa.
Não precisa. Mas eu acho que eles vão... O negócio deu muita bilheteria, gente.
O autor do livro lançou esse... 2025, ele lançou um livro do passado da Elfaba, que é a vida dela antes dela ir pra X. E ele tá com um livro da Glinda programado pra 2026.
Então, legal.
Talvez eles peguem esses, que são sobre elas antes, ou... Não sei se daria pra fazer alguma coisa interessante, tipo, do depois.
Eu acho que já deu, guys. Já deu. Não mexe no time que tá ganhando, entendeu?
É, a história se fechou, não tem que mexer.
Falando em coisas boas, eu queria muito falar aqui do momento icônico que eles acrescentaram, que não tem na peça, da Elfaba virando pra Glinda falando eu te amo, e a Glinda falando eu te amo de volta. E eu, neste momento, eu despenquei. Chorava, assim, de soluçar nesse momento.
É, foi bem delicado, né?
É, pois é.
Essa cena, a cena dela já é muito bonita. Cara, quando a Glinda pegou, porque no início do filme 1, aparece um personagem andando a cavalo indo em direção lá.
Saindo e a gente achando que era o Fiero, né?
Saindo do castelo, fugindo do castelo.
E eu não lembrava, porque eu não lembrava nada da peça, e eu não lembrava quem era. Quando eu vi que era a Glinda, ela pegando aquelas botas, pegando a capa, nossa, gente, eu arrepiei inteira. Eu fiquei muito feliz de ver a Glinda tomando atitude, sabe? Eu falei, nossa, agora que ela vai acordar.
Uma coisa meio como Frozen, né? Que o amor ali é delas, né? De duas pessoas, né?
É, o amor é delas. O amor é delas.
Mas, gente, sabe o que mais me pegou no filme? a sensação que eu tive, que depois, refletindo, nem sei muito bem porque que eu tive, eu totalmente acreditei que a Elphaba tinha morrido, tá?
Gente, então...
Apesar de eu saber que a água e tal era meio... Que é controverso isso, né? A história de que a água mata ela. Quem lê o livro diz que no livro fala que tem cenas que a própria... Aquela... A bruxa má lá, a vila principal, que ela fala... Não se mole, vem... É, não se mole, vem aqui. E aí tem as lendas todas que falavam, ah, ela é tão imunda que ela não pode ficar perto da água e tal. Mas eu acreditei totalmente. Eu acreditei totalmente.
Não, mas isso não faria sentido, gente, porque quando ela tá no enxerga, ela sai cantando, pulando lá em cima das pedrinhas, passando pela água, ela não ia se arriscar se fosse a criptonita dela.
Mas eu acho que eu tava tão dentro do momento daquela cena da porta, da Glinda com ela, porque aí ela, entre aspas, morre e a Glinda começa a surtar, né? Ela sofre absurdamente. Que eu meio que pensei, nossa, a Glinda também acha que ela morreu.
Eu acho que a Glinda acha que ela morreu.
Morreu do quê? A de água?
Ah, não, mas aí no final ela vê que não, quando ela vê o livro.
Não, a Glinda não. Acha que a Elphaba morreu.
Morreu do quê?
Ela continua a vida inteira achando que a Elphaba morreu.
Exato.
Ela nunca percebe.
No final do filme, ela vê o livro abrindo assim, ela faz uma carinha de... Não sei se isso tem no livro.
Sim, porque tem uma coisa de que a Elphaba escolheu uma página pra Glinda poder ler, porque ter lá coisas especiais pra poder usar o livro, né? E aí o fato de ter mexido numa página que a Glinda era capaz de interagir, era um sinal de que a Elphaba tava fazendo alguma coisa, mas transcendental, não que a Elphaba tava viva. Eu acho que a Glinda e eu...
Será, gente?
Achamos que a Elphaba tinha morrido.
É, a página que abre pra Glinda é um feitiço de cura.
Ah, tá vendo? Era isso mesmo.
Será que então ela achou que era uma coisa...
Tinha uma mão, né? Tinha o desenho de uma mão, palma de mão, né?
É, então... um feitiço de cura, porque ela tava sofrendo.
E a Elphaba faz ela jurar que ela não vai mexer na reputação dela e tal. Aliás, o Fierro, quando ele abre lá aquele alçapão e a Elphaba tá lá, a Elphaba também fica surpresa que ele tá lá. E depois o que parece é isso, que ninguém vai saber que ela tá viva. Nem a Glinda. Porque acho que senão a Glinda ia ficar eternamente procurando ela, sei lá, ou tentando se reencontrar. Então, agora, por que que a Glinda acredita que ela morreu de água jogada pela Dorothy? Não sei.
Porque ela não sabia se isso era verdade ou não. Isso nunca foi dito pra ela. Eram os boatos.
Mas isso tudo era tão mentira, era tão boato. Será que ela acreditava nesse boato?
É, tanto que naquela hora eles estão falando lá, naquela música da Glinda mesmo, aquela couldn't be happier, couldn't be happier. O cidadão está, eu ouvi dizer que se você tacar água nela, ela é tão má que ela derrete, porque não sei o que lá. E aí o Fierro fala, não, gente, isso é absurdo. Sabe, tipo, só que aí a galera continua conversando esses boatos, entendeu?
Mas eles acreditavam tanto que eles mandavam os soldados pegar água, lembra?
Então, exato. O que vocês acham é que a Glinda acha que ela morreu mesmo.
A Glinda acha. E os próprios soldados de Oz acreditavam que a água, ela era frágil com a água.
Porque tem uma hora também, um pouco antes da cena da porta, que a Elphaba tá lá enchendo o balde de água com aquela manivela lá, não sei, com aquela bomba, né, de tirar água de um poço lá. Ela enche o balde de água. Sim. E meio que deixa lá, né?
É, porque ela quis ela criou o storytelling ali.
Exato. Mas assim, se a gente for olhar então por essa perspectiva da Glinda, a Glinda acha que a Elphaba literalmente se suicidou.
Mas a Glinda viu a Elphaba encher o balde? Não viu.
Viu, elas estão conversando, a Elphaba enche o balde, a Glinda fica com uma cara mesmo de desesperada, tipo, o que você tá fazendo? Aí depois tem a cena da porta, se não me engano, aí tem a cena delas combinando, vamos deixar a Dorothy pegar a sua vassoura e o chapéu pra levar pro mágico, pra ela poder pegar o sapato, pra ela poder voltar pra casa. Vamos ajudar a garota, que a Glinda fala até de um jeito meio condescendente, assim, da Dorothy, né? Tipo, a menininha, a garotinha, sei lá. E no filme original, no filme Mágico de Oz, o espantalho pega fogo e a Dorothy joga água pra apagar o fogo do espantalho e sem querer molha a bruxa má do oeste, a Elphaba, né? E aí ela morre no filme. No filme ela realmente morre, dá pra ver a morte, dá pra ver ela derreter.
É, no filme ela morre, no Mágico de Oz. Mas aí o Mágico de Oz é a versão toda errada.
Mas não sei no livro, não sei se alguém sabe, se no livro, por exemplo, fica claro que a Glinda acha que ela morreu ou que não morreu, enfim.
Até onde eu sei, a Elphaba morre de verdade no livro.
Na peça da Broadway eles não morrem, eles fogem no final. Isso eu me lembro deles fugindo.
É isso aí.
Então,
sim. E no filme eles não morrem também. E vocês acham que a Glinda sabe que o Fierro era espantalho? Ou seja, a Glinda sabe que a amiga dela não só não morreu, como ela foi embora com o Fierro?
Ela não faz ideia disso.
Então, porque é interessante, concordam? Se a gente pensar o que a Glinda tá sabendo lá. Esse minuto, o que a Glinda está pensando? Hoje, nessa tarde que a gente tá não gravando, tá, a Glinda tá achando que, a Glinda tá achando que aconteceu o quê?
Então, a interpretação que eu tinha dado é que ela realmente tinha achado que ela tinha morrido, mas no final, quando ela vê o livro abrindo, que ela, sabe, deu aquela ponta de esperança. Pra mim foi isso, mas aí eu não sei, né, o que, que eles
mas
quiseram
é que
passar.
Eu, não, mas a parada do livro abrir não tem nada a ver. A parada do livro abrir é que a Glinda estava pronta pra ler o livro. O livro, ele não abria pra quem tinha mais intenções. O Mágico de Oz, pra Madame sei lá das quantas, não abria pra ninguém, mas pra Elphaba, que tinha boas intenções, o livro abria. Então abriu pra Glinda na hora que ela parou de ser fútil e que ela realmente queria fazer o bem.
É engraçado, pra mim,
eu não tenho, acho que não tem nada a ver com a Elphaba isso.
Sim, é o que eu entendi também.
Pra mim eu entendi de outra forma, como se ela tivesse tido uma, algum entendimento de que, sei lá, a Elphaba tava ali de alguma forma. Pra mim foi isso.
Tipo um presente final, assim, da Elphaba, vai, sei lá.
Eu não sei, é alguma coisa assim.
Infelizmente, entendeu? Final triste, a Glinda acha que a Elphaba morreu, entendeu? Na minha cabeça também, infelizmente, é isso. Entendeu? Mas no mundo das fanfics...
É, e a Glinda era meio...
Quem disse que no mundo das fanfics, mesmo, né? A Glinda não tira férias e ela, entendeu? A Elphaba tem duas mãos.
Vai procurar, é.
A fanfic, vamos pra fanfic!
A Elphaba tem duas mãos, ela consegue segurar o fieiro e a Glinda.
Ah, que delícia, vamos fazer um trisal. Vai ser bem gostoso. Agora, gente, vamos lá. O Jeff Goldblum, né, é uma delícia de Oz, né?
Ele não, ficou perfeito, de gente. Alan, quem audicionou pra esse papel? Porque foi só, gente, só Pica das Galáxias. E ele pegou e ele caiu como uma luva, gente, ele caiu uma como luva. Uma luva.
Foram pouquíssimas pessoas que audicionaram pra o Mágico em si, né? Então foi ele, o Jeff Goldblum. O Steve Martin, pra quem não conhece, né, fez Pantera Cor-de-Rosa, né, tipo, né, um ator famosíssimo. E o Bryan Cranston, né, que fez Walter White em Breaking Bad também audicionou pra...
Puda, ele é muito bom em comédia.
Isso é que é o mais impressionante.
Ele é muito
eu
bom.
Eu tô reassistindo uma série que eu assistia quando eu era mais nova, que é Malcolm in the Middle, que é com ele como pai, e mano, ele é muito hilário, é muito, muito hilário.
Ele tem a veia cômica muito
mas
forte.
Aí eu vou dizer, por que, que o Jeff Goldblum é melhor? Porque esse, o cara do Breaking Bad, é um excelente ator, o Steve Martin. O Jeff Goldblum é aquele cara que ele nunca foi um excelente ator, mas ele, todo mundo ama ele, e ele convence nos papéis dele.
Ele
e como é o Oz, entendeu?
Exatamente.
É um cara que ele não tem, ele não tem o talento dos outros, mas ele convence, e todo mundo ama ele.
Ele ganha no carisma.
Ele, exatamente.
Ele tem muito carisma.
Ele ganha nesse carisma do charlatão. Tipo assim, eu não tenho o talento desses caras, mas eu convenço. E eu acho que isso é a parada do
ele
Oz.
Caiu como uma luva.
Caiu como uma luva.
Ficou perfeito.
Que delícia, gente.
Porque você não consegue ter raiva dele.
Não consegue?
Quando a Elphaba chegar lá e vai conversar com ele, a Glinda, e a Elphaba, caraca, eu vou contar a verdade. Ele falou, pode contar.
Exato.
Ele, Elphaba, você vai contar e eles vão continuar acreditando no que eles quiserem.
Isso é fantástico. Isso é fantástico.
Isso é muito
filme.
Vida
é
real.
Real, isso.
Porque você pode provar por A mais B, levar todas as provas lá, todos os arquivos do Epstein lá, você pode levar tudo. E a galera vai dizer, ah, não, mas ele é gente boa.
Exato.
Ah, não acredito. Então, por mais que ela falasse, olha, ele que fez isso, ele fez aquilo, ele inventou mentira, ele não é mago de verdade, nada. As pessoas já compraram a história.
Exatamente.
E já acreditam que acabou, nada vai provar o contrário.
Isso é muito real.
Isso é muito real.
Isso é real. É tipo, está acontecendo hoje, não podia ser mais atual esse filme.
Exato. Ele...
Não, não
podia. Você pode falar o que quiser, pode falar a verdade, fala aí, ninguém vai acreditar.
O cara tá isso. preso, o cara pode estar preso, as pessoas estão lá defendendo.
Ele falou, eu posso chegar lá e falar pra eles não vão acreditar.
Exato,
não,
isso é fantástico.
Ah, porque é que nem como falar, a gente tá sendo forçado a falar isso, né?
Exato, ninguém acredita.
As pessoas criam a realidade, porque ele falou, a frase dele é espetacular, que a verdade é aquilo que a maioria concorda.
Isso aí. Nossa. É fantástico. Isso é tão atual, né, gente?
É
pelo amor de Deus.
É muito.
É,
sinistro.
A gente fica realmente de boca aberta.
Fica de boca aberta.
É aquilo, né? Porque eu tava agoniada no filme. Eu falei, meu Deus do céu, prende logo ele, pega logo ele, fala logo a verdade. Aí, quem é que tava do meu lado? Não sei. Alguém falou, gente, mas não vai adiantar ele fazer isso. Ela fazer isso. Porque ninguém vai acreditar nela. Então, assim, realmente...
E não, e mesmo que ele falasse, ele falou, as pessoas não vão continuar não acreditando.
Exato. E você vê o que a Elphaba fala, que a gente fica arrepiado, né? Ela precisava ser a vilã. Ela precisava ser essa figura pra Glinda poder ser a boazinha, pra a paz reinar ali. Porque como o Austin ia embora, as pessoas estavam, né? Como assim, né?
Ia virar caos.
Ia virar um caos. Então, assim, ela realmente é... Olha que pessoa fantástica, né? Ela vai e se sacrifica.
É, porque se a Glinda defendesse a Elphaba, ia manchar a imagem da Glinda, entendeu? E a Elphaba não queria que isso acontecesse.
Ia virar ódio, gente.
E ela precisava que a Glinda ficasse naquele papel ali pra que a, né?
Exato. Aí a Elphaba deu double down em ser má, entendeu? Ela falou, eu vou ser má para você ser boa, entendeu? Esse é o sacrifício da Elphaba. Depois de tudo que ela lutou pra libertar o povo, entendeu? Os animais, ela ainda tem que assumir o papel de vilão pra Glinda poder ser a heroína, entendeu?
Sinistro.
E fazer o certo. E poder libertar os animais, e poder fazer tudo. Senão, gente, ia virar um caos.
É a pessoa mais altruísta, pois é.
É uma história triste, mas é uma história real, entendeu? Representa pessoas marginalizadas, pessoas de cor, pessoas LGBT, pessoas de, né, posições diferentes e tal. E é isso que é o foda, entendeu? É que, tipo, no final das contas, a Elphaba não conseguiu derrotar o sistema, entendeu? Ela teve que botar alguém que já estava inserido no sistema pra lutar pelas coisas certas, entendeu?
É isso aí.
É, se a gente for pensar bem, usar o privilégio a favor da minoria, né?
Exato. Porque se a Elphaba, tipo, realmente prendesse o mágico de... Ela só ia virar uma tirana, entendeu? Pros olhos do povo. Então, ela falou, já que é pra ser a vilã, eu vou ser a vilã, porque aí você vai ser a heroína, entendeu? E você pode fazer as mudanças que ela fala na música. And you could do what I... Sabe, tipo, você conseguiu fazer o que eu não consegui fazer. Você
e não que ela tenha...
tudo o que eu não consegui fazer, entendeu? E isso vem dessa parada da Elphaba perceber, entendeu? Que, tipo...
E o curioso é que não que ela tenha inventado, mas ela usou a estratégia deles, né, do mágico.
Exato.
De ter um inimigo comum, que foi ela. Ela acatou isso.
Exato.
Pra que isso pudesse ser parte da estratégia em que a Glinda use esse privilégio dela pra fazer essa diferenciação depois.
Agora, é engraçado que num filme Mágico de Oz, o mágico sai que nem um maluco, vai embora. Lembra? Ele vai, pega o balão e vai embora. Ah, a gente tem que ir, tem que ir, tem que ir.
E larga a Dorothy.
E larga, exato. E no caso do Wicked, ele vai embora também desesperado porque, de novo...
A Glinda chuta a bunda dele.
Aí que tá. Ele poderia ter ficado porque todo mundo ia acreditar nele, na versão dele. Mas aí que eu acho que deu pulo do gato pra mim. Ele ficou... real, oficial, abalado em saber que ele era o pai da Elphaba.
Sim.
Era o sonho da vida dele, era ter sido pai. E ele admirava a Elphaba. E quando ele descobre que ele era o pai dela e que ele matou, né, porque... Por ordem dele, a filha dele morreu, ele ficou mal e ele foi embora. Ele ficou destruído. Ele fala o que foi que eu fiz, o que foi que eu fiz, entendeu? Que o sonho dele era ser pai.
É o pulo do gato.
É o, entendeu? Então ele vai embora de transtornado, de desespero. Caraca, eu matei minha filha. Essa foi a notícia que chegou pra ele no final. Então ele sai desse mundo transtornado e volta pro mundo dele, porque ele falou, caraca, que merda que eu fiz, né? Porque ele poderia ter ficado. Ele falou, não, vovô. Ele poderia ter feito a Glinda de vilã. Poderia, ele faria o que ele, tudo que ele falar se tornaria verdade. Mas é que ele realmente ficou abalado.
É, aí a história, né, fecha. Engraçado, né? Porque quando eu tava vendo o segundo filme, no começo eu tava, pô, o primeiro é melhor. Mas realmente, quando a história fecha e acaba...
É o conjunto da obra.
E não, aí eu continuo achando o primeiro melhor, mas o segundo, ele fecha a história como um todo.
O segundo, ele dá todo sentido.
É, talvez o primeiro seja melhor como entretenimento, vamos dizer assim, porque apresenta toda a lógica, os personagens, tal, tal, tal.
Isso.
Sim.
Mas o segundo, como fechamento, é muito impactante, né?
Até porque o objetivo do primeiro é, como eu disse, a ascensão da Elphaba. Então você termina no ápice da revolta da Elphaba. Por isso que ele é tão marcante.
É um grande finale ali, gente. É um filme com um grande finale. O outro não tem um grande finale. O outro tem uma conclusão.
O segundo é sobre desconstrução. É de cima pra baixo, entendeu? É desconstrução.
Foi perfeito.
Eles são caminhos opostos. Não tem como você fazer esses dois momentos serem picos. Entendeu? O pico é a Elphaba ter essa revelação e dela se entender e dela se revoltar. E aí o resto é, tipo, literalmente reparação histórica, entendeu? É eles tentando consertar a cagada.
E agora, assim, pra mim a cena final é a cena que me deixou com o olho cheio d'água, que é quando ela cochicha no ouvido da Elphaba.
Nossa! Eles foram muito cruéis!
Eu não tinha chorado até lá, só chorei ali.
Canalhas!
Eu falei, ai, seus filhos da puta!
Termina com a lembrança
porque
da...
Porque eu amo esse pôster, eu sou obcecada
por esse pôster. É o pôster da peça, né?
É o pôster da peça, sabe... É um fanservice. Pô, foi um fanservice.
Canalhas. Foi um fanservice lindo. Eu chorei. Eu já tinha parado de chorar. Aí apareceu isso na tela. Eu falei, filhas da puta.
Quando ela vai contar o segredinho. Lindo.
Ali eu falei, fez o meu fanservice. Porra. Aquela camiseta que eu usei.
Terminar daquela forma emocionou.
Emocionou.
Foi ali que eles venderam o triplo de merchandise, né, Agnes?
Sim. É.
Claro, com certeza.
Gente, que era a camiseta que eu tinha, que eu usei até se desfazer, sabe? Era aquela memória afetiva do pôster. Foi lindo.
Foi lindo de ver. I have been
changed for good. Eu queria parar um momento aqui pra falar o quão foda é For Good, que é a última música.
Nossa, essa música é linda demais, gente.
É linda, linda.
E você tem um momento, tipo, os outros filmes inteiros, você tem a Elphaba falando de Unlimited, do potencial ilimitado dela, e no final ela percebe que ela, na verdade, ela é limitada por tudo que ela fez e tudo como as pessoas enxergam ela. Ela, infelizmente, é limitada pela visão que as outras pessoas têm dela. E aí ela começa For Good falando I'm Limited, no mesmo jeito que ela cantava Unlimited nas outras músicas. Então, é muito impactante, tipo, ela fala, I'm limited, just look at me, I'm limited, and look at you, you can do all I couldn't do, Glinda. Você pode fazer tudo que eu não pude fazer, que é unir as pessoas numa causa só, entendeu? Então, é a Elphaba percebendo que tem coisas que ela não conseguiu fazer e que a Glinda conseguia fazer, e tipo, nossa, isso pra mim pega muito, assim, eu choro, assim, começa, eu já tô chorando.
É lindo, gente. É uma obra-prima,
gente. E é bem sobre isso mesmo, se a gente parar pra pensar, né, que é tanta divisão hoje em dia, né, e uma pessoa que conseguisse unir tudo seria realmente a salvação da lavoura.
A Elphaba vira pra Glinda e fala isso, e aí a resposta da Glinda pra Elphaba é: tem pessoas que vêm na nossa vida por uma razão, entendeu? E aí ela, tipo, começa a falar que tudo que ela conseguiu e tudo que ela aprendeu foi por causa da Elphaba. Nossa, essa música me emociona. Só de falar que eu já tô com o olho enchendo d'água, entendeu? Essa música é, tipo, é muito foda, sabe? É, tipo, é um amor que essas duas personagens sentem uma pela outra, sabe? Que não tem como mensurar, assim.
De novo, o amor delas é muito mais importante pra mim, como espectadora, do que, por exemplo, da Elphaba com o Fiero, entendeu?
Muito mais, muito mais.
Porque é forte mesmo, é o amor de amizade, né?
Exato.
O amor da amizade, ele tem muito valor, apesar da gente sempre rotular que é o amor, sei lá, do casamento, sei lá, do relacionamento. Você dá mais peso pra isso do que um amor de uma amizade que tem a mesma força.
É verdade.
Né? Ou até mais.
Exato.
Em muitos casos, né?
É isso, gente. Se vocês não viram, não sei, por favor, né? Você não era pra estar aqui, se você não viu. Né? Mas se você já viu, vamos ver de novo. Eu quero já sair daqui e ver de novo.
Eu também. Ainda está em cartaz, gente. Parabéns pra esse filme.
Mas eu queria também, né, dar aqui os parabéns ao Stephen Schwartz, entendeu? O compositor de Wicked, que a gente tem que dar o mérito pra ele, porque é muito bom. É muito. O homem criou uma obra-prima, entendeu?
Uma obra-prima, gente.
Criou.
O For Good é muito foda, porque, tipo, I have been changed for good é um sentido duplo, entendeu? É tipo, sim, eu mudei. Mudei mesmo e eu mudei pra melhor, entendeu?
É isso aí. É uma mudança real.
For Good é indefinitivo, né?
Exato.
Ele não vai mais ser revisto. E mudei para For Good é também para bom.
Pois é. Para bom e para sempre.
Né? Exato. Para bom. Ele manda muito bem com essas pegadas de palavra e de reusar. E como que ficou em português, hein? Alguém sabe? Ai, agora de cabeça eu não lembro.
Não lembro.
É. Tomara que tenham conseguido pegar essa dualidade, né?
Ah, legal. Eu vi aqui que o Wicked no Brasil é chamado de Wicked para sempre.
Ou seja, For Good, não tem volta.
É, For Good, para sempre.
Para sempre,
Ai, gente, que delícia, hein? Agora eu tô muito na pilha de ver de novo. Tem que ver.
Em Portugal é Wicked pelo bem. Portugal nunca consegue, né?
Pelo bem.
Pelo bem. Pro Deus, Portugal.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.